da proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão de julgamento. Convido para fazer parte deste plenário Dr. José Maurício de Almeida Arbo, Dr. Paulo Roberto de Medeiros, defensores do Tito, do vereador Tito.
Não, primeiro ele vai te dar uma correspondência que veio do preto. Ele vai te dizendo as coisas.
Eu vou ver.
Ele já viu no isso aí.
Essa página.
Isso, faça.
A resolução é essa aqui, né? A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas. Não, não. Correspondência recebida faz
sentido. Ofício número 01-2014, juiz 15 de outubro de 2014. Assunto comunica ausência de sessão do Parlamento. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, sirvo-me do presente para comunicar que não poderei me fazer presente na sessão solene a ser realizada nesta casa, na data de hoje, 15 de outubro de 2014, no Parque de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, assim como na sessão de julgamento a realizar-se no dia 16 de outubro do Fluente, em virtude de estar empreendendo viagem à cidade de Porto Alegre para participar do funeral e sepultamento do meu sobrinho, João Oliveira da Silva, falecido hoje. Atenciosamente, Darcy Preto da Silva, vereador do PDT.
A senhora secretária fará a leitura da resolução que instituiu a comissão processante.
Resolução 1181, de 15 de julho de 2014. Institui comissão processante para aplicação de procedimento instaurado em face de denúncias que menciona contra o vereador Luiz Varaschini. O presidente da Câmara Municipal de Juiz, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu, na qualidade de presidente, no uso das atribuições que me conferem os termos do artigo 3º, 4º, A e B do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica instituída a comissão processante para aplicação de procedimento instaurado em face de denúncias contra o vereador Luiz Varaschini, conforme processo legislativo número 530-2014. Parágrafo único. As denúncias mencionadas no caput foram recebidas pelo plenário desta casa na sessão ordinária do dia 14 de julho do Fluente e especificamente no tocante a: primeiro, promessa de emprego à senhora Carla Cristiane Vatcher na hipótese de ser reeleito vereador; segundo, assédio sexual à servidora pública comissionada, senhora Carla Cristiane Vatcher, constrangendo-a com o intuito de obter vantagem ou favores sexuais contra sua vontade, utilizando-se de sua condição de vereador e superior hierárquico, e ainda sob a ameaça de pedir a sua exoneração; e terceiro, exigir e receber da senhora servidora pública comissionada, senhora Carla Cristiane Vatcher, parcela parte de seus vencimentos em favor e de seu partido, utilizando-se de seu mandato parlamentar. Resolução número 1181-2014, artigo 2º. Farão parte da comissão processante instituída no artigo 1º os seguintes vereadores: Andrei Cossetin Szymanski, do PP, Marcos César Barrichello, do PDT, e Rosana Tenroller, do PT. Parágrafo único. Os vereadores que compõem a comissão processante de que trata a resolução foram escolhidos através de sorteio realizado durante a sessão plenária ordinária do dia 14 de julho de 2014, na forma estabelecida na Resolução número 921, de 27 de junho de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Juiz e na legislação federal em vigor atinente ao caso. Artigo 3º. O tempo de duração dos trabalhos desta comissão processante será de 90 dias, contados da data da efetiva notificação do denunciado, conforme inciso 17º do artigo 166 da Resolução 921, de 27 de junho de 2006, Regimento Interno. Artigo 4º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Juiz, 15 de julho de 2014, registra-se, cumpra-se e publique-se. Claudomiro Gabi Pezeta, presidente.
Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do parecer final da comissão processante.
Comissão Parlamentar Processante, parecer número 3/2014, processo 530/2014 do Poder Legislativo. Relator, vereador Andrei Cossetim Szymanski. Comissão processante para aplicação do procedimento instaurado em face de denúncias que menciona contra o vereador Luiz Varaschini. Nos termos do artigo 166, inciso 11º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Juiz, Rio Grande do Sul, na condição de relator, vem apresentar o parecer final no prazo regimental que avalia a procedência ou improcedência das denúncias que originaram a presente comissão parlamentar processante. Da denúncia. Na cidade de Juiz, Rio Grande do Sul, o vereador César Busnello, vereador do PSB, denunciou o também vereador Luiz Tito Varaschini por infração ao artigo 14, inciso 1º e 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 74, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Juiz pela prática dos seguintes fatos. Primeiro fato, promessa de emprego à senhora Carla Cristiane Watcher, na hipótese de ser reeleito vereador. Segundo fato, assediar sexualmente a servidora pública comissionada, senhora Carla Cristiane Watcher, constrangendo-a com o intuito de obter vantagens ou favores sexuais contra sua vontade, utilizando-se de sua condição de vereador e superior hierárquico e ainda sob a ameaça de pedir sua exoneração. Terceiro fato, exigir e receber da servidora pública comissionada, senhora Carla Cristiane Watcher, parcela parte de seus vencimentos em seu favor e de seu partido, utilizando-se de seu mandato parlamentar. Após o recebimento da denúncia por 9 votos favoráveis, 2 contrários e 1 em branco, a sessão plenária do dia 14 de julho de 2014 foram escolhidos por sorteio os vereadores integrantes da comissão processante, instaurada através da resolução número 1181 de 15 de julho de 2014, folha 10, que ficou assim constituída. Presidente, o vereador Marcos César Barrichello, relator, vereador Andrei Cossetim Szymanski e membro Rosana Tenroller, conforme a ata número 12. O denunciado foi devidamente intimado, folha 14, e apresentou defesa prévia, folha 120 até a 151. Em razão de provas apontadas aos autos após a notificação preliminar, foi oportunizado o novo prazo de defesa, acolhido pelo denunciado através da manifestação de folha 258 até 289, obrigado, com a apresentação do rol de testemunhas. Na defesa prévia, o denunciado tece considerações sobre quem é o vereador Luiz Tito Varaschini e sobre sua vida pregressa, da senhora Carla Cristiane Watcher. Afirma introdutoriamente que a matéria exibida no site Juinews, o qual fundamenta a denúncia, foi objeto de ação cominatória, processo número 16/1/14/000-4336-9, tendo sido retirada do ar por decisão concedida em liminar. Alega ainda preliminarmente a inépcia da denúncia por basear-se apenas em uma matéria jornalística. Requer a exclusão do primeiro fato tipificado na denúncia porque dizem respeito à narração de acontecimentos que supostamente teriam ocorrido em data anterior ao exercício do mandato. No mérito, afirma que a denúncia é improcedente por estar fundada num precário áudio proveniente de grampos ilegais e montagens descontextualizadas da realidade sem a mínima credibilidade. Quanto ao cheque apresentado por Somavila, afirma que o mesmo refere-se ao pagamento de um empréstimo feito ao mesmo por ocasião do tempo em que aquele teria trabalhado como coordenador de campanha do denunciado. Colaciona trechos dos depoimentos das testemunhas ouvidas na comissão sindicante e junto ao expediente que tramita no Ministério Público, que apura a denúncia de possível prática de ato de improbidade administrativa, afirmando ser inverossímil as acusações feitas por Carla. Diz que as suas opiniões postadas na mídia, após o fato ir ao ar, não se prestam como prova dos fatos. Arrola todos os registros policiais afetos, de alguma forma, a senhora Carla, seja na qualidade de vítima ou comunicante, na tentativa de desqualificação da acusação. Aportaram aos autos documentação relativa à sindicância investigatória da Prefeitura de Juiz, instaurado para apurar a conduta da senhora Carla Cristiane Watcher, folhas 34 a 54, cópias do inquérito policial, folhas 56 a 114 e cópia da notícia crime que tramita junto ao Ministério Público, folhas 241 a 248. Emitindo parecer prévio, folhas 291 a 296, pelo prosseguimento dos atos processuais, foi designada audiência de instrução para depoimento pessoal e oitiva das testemunhas arroladas pelo denunciado. Folhas 280 a 299 até a 300. E pela comissão processante, folha 301, para o dia 10 e 11, para os dias 10 e 11 de setembro de 2014, em razão da apresentação do atestado médico pelo denunciado, folhas 372 a 375. Foi adiada a solenidade para o dia 17 de setembro de 2014. Procedeu-se à instrução do feito com oitiva das testemunhas arroladas pela comissão. Vereador César Busnello, folhas 401 e 402. Abel Oliveira, folhas 403 a 407. Viviane Palazzolo, folhas 408 a 410. Franciele Amaral, folhas 411 e 412. Sérgio Luiz Fernandes Pires, folhas 413 a 415, Nelson Copete, folhas 416 a 418, Carla Cristiane Watcher, folhas 419 a 426, Carlos Renato Somavila, folhas 428 a 433, e das testemunhas arroladas pela defesa, Gerson Dalla Rosa, folhas 434 e 435, Nelson Lanzarin, folhas 436 e 437, Nadiane Monteiro, folhas 438 a 440, Ayrton Dalepiani, folhas 441 a 443, Armindo Pide, folhas 444 e 445, Edenilson José Tabile Dias, folhas 446 a 448, Alexandra Lenz, folhas 449 a 451, Marco Antônio Atkinson, folhas 452 a 453, Luiz Cláudio de Jesus, folhas 454 e 400 a 456. A testemunha Éder Luiz Varaschini deixou de ser ouvida porque não compareceu, apesar de o denunciado estar notificado que deveria apresentar a referida, sob pena de renúncia, folha 367, bem como em razão das várias tentativas de intimação, tendo o mesmo se negado a receber a comunicação, as comunicações, folhas 386 a 389. O pedido de defesa do denunciado foi ouvido no dia 18 de setembro de 2014. A pedido da defesa, o denunciado foi ouvido no dia 18 de setembro de 2014, constantes nas folhas 459 a 469. Foram apresentadas, por ocasião da instrução, um CD contendo gravações de conversas telefônicas datadas de 1º e 2 de abril de 2014, apresentado pela senhora Carla Cristiane Watcher, folhas 476. E um celular apresentado pela testemunha Abel Oliveira, folha 473, tendo sido procedida a degravação dos áudios conforme folhas 477 a 495. Ainda foi solicitada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Ijuí cópias da documentação referente à quebra de sigilo telefônico dos telefones de Luiz Varaschini e Carla Cristiane Watcher, folhas 496. Entretanto, em resposta ao ofício, folhas 497, foi informado pela senhora delegada a impossibilidade de fornecer tais documentos em razão de que a operadora de telefonia, claro, forneceu listagem equivocada em relação aos números requisitados, folhas 497, ficando prejudicada a prova. Por fim, o processo foi saneado, folhas 498 a 499, com indeferimento da prova pericial em relação à autenticidade das gravações telefônicas, sendo a defesa intimada, folha 500, a qual prestou impugnação, folha 501 e 502, mantido o indeferimento da prova. Intimado, denunciado, apresentou as razões finais nas folhas 506 a 545, reiterando as alegações da defesa prévia e manifestando-se em relação aos depoimentos prestados tanto pelo denunciado como pelas testemunhas, quer no processo em destaque, como nos autos da sindicância e expediente do Ministério Público, e quer, por fim, o arquivamento das denúncias por ausência de provas. É o relatório. O parecer. De início, reafirma a licitude da prova advinda das gravações telefônicas efetuadas pela suposta vítima, senhora Carla Cristiane Watcher, e o denunciado. Isso porque, primeiro, a garantia constitucional da privacidade não pode ser absoluta a ponto de se sobrepor a outros princípios igualmente constitucionais, como os que devem reger a administração pública, seus agentes e cooperados. No âmbito do direito público, prevalecem os interesses públicos em relação aos pessoais ou particulares, prevalecendo o da moralidade, artigo 37 da Constituição Federal de 88. E, aqui vale lembrar que o princípio da moralidade atribui ao administrador e agente público a obrigação de atuar com moral, ética, boa-fé e lealdade. Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa. De Pietro, folhas, De Pietro, 2002, página 79. Denotar que tudo... que nem tudo o que é legal é moral, conforme nos ensina Gasparini. Entre aspas, o ato e a atividade da administração pública deve obedecer não só à lei, mas à própria moral, porque nem tudo o que é legal é honesto, conforme afirmavam os romanos. 2003, página 9. A probidade administrativa está diretamente ligada ao princípio da moralidade. Assim, a imoralidade administrativa configura o ato de improbidade administrativa, podendo ser aplicadas aos responsáveis as penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.429, de 92, além de outras sanções, como no caso a Lei 1579, de 1952, e o Decreto 201, de 1967, este em se tratando de vereador. Logo, o direito constitucional da privacidade não pode se sobrepor ao direito constitucional da moralidade que deve reger a administração pública como um todo. E em se tratando de agente político, não há diferenciação entre o homem público e o privado. Tanto em períodos eleitorais, a vida particular dos candidatos, são expostas. De maneira tal que podem até decidir uma eleição, permanecendo essa condição por toda a vida pública do agente político. É o que temos visto recentemente. Não se pode olvidar, o poder público é o poder de uma comunidade estabelecida, que uma comunidade estabelecida confere a um dos a um ou a alguns dos seus membros, para que dirijam a sociedade conforme regras escritas e ou não escritas. O poder político sobre a sociedade é legitimado por um conjunto de princípios organizacionais, as normas e as leis que aparecem durante o desenvolvimento histórico da sociedade. Nessa acepção de poder restringido pelas leis escritas e ou pelas regras e normas sociais informais da sociedade, o poder político é um poder não absoluto. Ele depende exatamente dessas regras. A existência dessas regras implica que as pessoas em sociedade trocam uma parte de sua liberdade pela possibilidade de viverem dentro da organização social. O poder político se origina desta necessidade que as pessoas têm de viver em sociedade. Portanto, ele se origina dessa necessidade de autoridade que permita a existência mesma da sociedade. A obtenção mesma por parte do sujeito de funções de poder político o retira da esfera da vida privada e o coloca na esfera da vida pública. Isto é, o ato de exercer as funções em poder político confere ao sujeito a autoridade política. Isto é, capacidade de exercer poder sobre outras pessoas da sociedade. É exatamente por esse fato, por deter uma capacidade de poder acima dos demais cidadãos, que obriga que o agente político haja de acordo com as regras previamente estabelecidas, tanto na legislação quanto segundo os padrões morais e éticos da sociedade. De mais a mais, deve-se levar em consideração ainda o direito à prova e o princípio da busca da verdade real e a aplicação da justiça em cada caso concreto, sendo razoável a utilização de prova oriunda de gravação de conversa entre a vítima e o denunciado para comprovar os fatos, que de uma ou outra forma seria muito difícil em razão dos diversos interesses que normalmente estão em jogo, principalmente no que diz respeito à prova testemunhal, já que a maioria das testemunhas mantém certo grau de relacionamento com o denunciado, pois trabalharam ou trabalham na administração pública por indicação do vereador. Ainda quanto à legalidade da prova oriunda de conversa telefônica, Mister trazer a colação da decisão do juiz de direito, Dr. Nassim Hatem, que ao analisar o processo número 016/1, 14.000.43.36.9, ajuizado pelo denunciado em desfavor da ré e juinews.com, assim se pronunciou conforme folha 126. Abre aspas. A gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores não constitui ilícito. No entanto, a divulgação dessa conversa telefônica por terceiro, sem o consentimento dos interlocutores, desrespeita os princípios constitucionais da privacidade e intimidade, fecha aspas. Note-se que a decisão é clara ao afirmar a legalidade de tal prova, obtida através de gravação telefônica feita pela própria vítima. A decisão de tirar do ar deu-se tão somente porque não restou demonstrado, pelo menos naquele momento, autorização por parte da vítima, que também era interlocutora da conversa gravada e proprietária do material usado por terceiro não autorizado. Entretanto, conforme depoimento do senhor Abel, constante na folha 404, após a divulgação do áudio através de interpelação judicial por parte da defesa, o mesmo foi retirado do ar e foi apresentado pelo depoente autorização por escrito com firma reconhecida por parte da senhora Carla, nos autos do processo que tramita na terceira vara civil de Juiz, fecha aspas. A jurisprudência também se manifesta favoravelmente à utilização de prova acolhida através de gravação telefônica, momento e quando feita pela própria vítima, conforme se colhe verbis. Abre aspas. Apelações crime, apropriação indébita em razão do emprego ou ofício, preliminares. Não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois o marco a ser utilizado para análise da ocorrência ou não do Instituto é a pena definitiva imposta ao réu e não a quantidade temporal estipulada na primeira fase da aplicação da pena. Tampouco serve como baliza a pena provisória. descabida a alegação de que a utilização da gravação de conversa entre o denunciado e os ofendidos é ilegal ou nula. Ao contrário do sustentado, a gravação de conversa feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, por constituir exercício de defesa, é prova lícita e, portanto, hábil ao convencimento do julgador, ao qual incumbe a busca da verdade real. Ademais, a gravação em comento independe de prévia autorização judicial, diferindo da interceptação telefônica. Não foi configurado o cerceamento de defesa pelo indeferimento fundamentado da expedição de carta rogatória para oitiva do irmão do acusado, que inclusive não consta do rol do artigo 206 do Código do Processo Penal, suficiência de provas quanto à autoria e materialidade. O conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita majorada imputada ao réu, que agindo dolosamente apropriou-se de valores que manipulava em razão da atividade laboral desempenhada junto ao estabelecimento comercial dos ofendidos. Continuidade delitiva. Reconhecimento. Considerando que durante o período descrito na denúncia, 1998 a 2001, o réu praticou incontáveis apropriações de valores das vítimas, prevalecendo-se da atividade funcional desempenhada no estabelecimento comercial daquelas, implicada pela estipulada de 2 anos e 4 meses, a fração de 2/3, resultando o apenamento definitivo na quantidade temporal de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Preliminares rejeitadas, apelação defensiva desprovida, apelações ministerial e do assistente de acusação providas. Abre parênteses, apelação crime número 700-375-86-41, 7ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator Nael Ochoa Piazeta, julgada em 11 de 11 de 2010. Ação Pauliana, gravação de conversa entre marido e mulher, pedido de juntada pela última. Prova de defraudação de patrimônio comum. Decisão que considera a prova como ilícita. Ofensa ao direito da intimidade. Descabimento. Aplicação do princípio da proporcionalidade. Ponderação do direito à prova. Limitação que excede a prova relevante. Interesses de busca da verdade e da segurança jurídica que sacrificam no caso concreto. A tutela da intimidade, restrição constitucional superada pela originalidade da prova para a descoberta da verdade. Assim é razoável a utilização de gravação de conversa entre marido e mulher, mesmo que um dos interlocutores desconheça a impressão sônica feita pelo outro. A preservação da garantia constitucional da privacidade, por não ser absoluta, não pode servir para cometimento de injustiça, nem obstáculo invencível que venha a favorecer quem violou o direito material que alicerça a pretensão contraposta, cabendo ao juiz dar valor ao conteúdo da prova, independente do meio com que foi obtida, ainda que com superação de certos direitos consignados na lei magna ou na legislação ordinária. No âmbito do direito em família, a prova tem singulares que impõem um tratamento específico diversamente dos outros campos jurídicos que decorrem da natureza da relação conjugal, onde as violações de dever são clandestinas, embaraçando a sua visibilidade e constatação. O direito à intimidade, como qualquer outro, não pode sobrepor-se de maneira absoluta a outros dignos de tutela judiciária, podendo se submeter ao direito à prova também constitucionalmente assegurado, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, aqui se ponderando favoravelmente aos interesses ligados à reta administração da justiça e sacrificando-se a privacidade. O direito à prova é o direito da parte em utilizar todas as provas de que dispõe para demonstrar a veracidade dos fatos em que se funda a pretensão e que seria inútil se não vinculasse ao direito à aquisição de prova. desde que admissíveis e relevantes. Assim, o direito, assim o objeto do direito à prova é o direito da parte à prova relevante, que cede aos direitos fundamentais, desde que ela não tenha, detenha outra forma de comprovação. Dessa forma, prevalecem os interesses da verdade e da segurança jurídica, restando à coletividade assegurar-se contra a obtenção ilícita com o manejo da responsabilidade civil ou penal para o autor que malferiu a moral. É razoável a produção de prova oriundo de gravação de conversa entre marido e mulher, em que se utilizaram meios comuns, mesmo que um deles desconheça a existência da impressão sônica, uma vez que não há quebra de privacidade. Agravo provido para autorizar a produção de clichê sônico. Entre parênteses, agravo de instrumento número 7.051.83.561, 7ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator, José Carlos Teixeira Georges, julgado em 12 de 13 de 2003. Ainda a gravação telefônica é considerada legal quando feita por um dos interlocutores. Entre parênteses, AGI 7.131.53.41 da 2ª Câmara Especial Civil. Relatora desembargadora Marilene Bonzani Bernardini, 18 de 10 de 2000. Ou mesmo que um deles ignore a conversa, ignore que a conversa esteja sendo gravada e que a utilização tenha sido feita por um dos seus interlocutores. Abre aspas, parênteses, A 596190116, terceiro grupo de câmaras cíveis, relator, desembargador Décio Antônio Erpen, dia 13 de 9 de 99. Os casos referidos nos julgados, assim como dos autos, não se tratam de interceptações telefônicas, e sim de gravação feita por um dos seus interlocutores. O que deve ficar bem claro, pois em se tratando do primeiro, incide as regras estabelecidas na Lei 9.269/96. A interceptação telefônica é a interseção do terceiro diálogo, de terceiro no diálogo entre dois interlocutores, sem que nenhum saiba do procedimento. Situação regulada na esfera penal. Já a gravação clandestina pode ser feita tanto por terceiro ou pela própria pessoa, com ou sem consentimento de um dos interlocutores. A ilegalidade, nesse caso, reside apenas quando houver publicação ou utilização por terceiro desautorizado para tanto, o que não é o caso dos autos, conforme já visto alhures. Ainda com relação à legalidade da prova obtida por meio de gravação por um dos interlocutores, a decisão proferida no habeas corpus número 721.600.952, julgada em 8 de 11 de 2007, não deixa dúvidas conforme se colhe. Abre aspas, ao contrário do sustento à impetração, a gravação de conversa feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, por constituir exercício de defesa, é prova lícita e, portanto, hábil ao convencimento do julgador, ao qual incumbe a busca da verdade real. De outro tanto, a gravação em comento independe de prévia autorização judicial, diferindo da interceptação telefônica, fecha aspas. Afirma Alcides de Mendonça Lima que, abre parênteses, abre aspas, em muitos casos o réu que violou preceitos do direito material, que são a base da luta judiciária para dar vitória à parte que merece, mas cuja infringência não pode ser moralmente provada, ganhou a causa contra todos os postulados éticos que devem nortear a proteção jurisdicional, colocando o aspecto formal em segundo plano, desde que o objetivo seja fazer justiça. Ora, se o fato foi ilegal, com invasão de privacidade, então que o infrator seja responsável civil ou até criminal por seu ato ilícito ou delituoso, conforme o ordenamento aplicável. Os direitos assegurados pela Constituição não podem ter o dom e não foi objetivo do legislador de colocar obstáculo invencível ao que possa ser favorecido por meio de prova que aparentemente atente contra tais princípios básicos e, por via de consequência, favorecer o que somente levanta a imoralidade na obtenção do meio, mas nada opõe à autenticidade e veracidade dos fatos que o mesmo atesta. Um direito não pode servir para uma injustiça cometida. E prossegue o jurista, asseverando que o juiz deverá dar ao valor conteúdo do meio da prova, indiferentemente do meio como ela foi obtida, ainda com violação de certos direitos conferidos em lei ordinária ao mesmo da Constituição, se isso puder resultar sentença injusta, vencido o infrator que ficou sem provas e vencedor o ímprobo pela transgressão da norma e preceitos do direito material. Ajuris 38.107, fecha aspas. Trata-se, pois, de ponderar os direitos em jogo. De um lado, o direito à intimidade, à vida privada do cidadão, e de outro lado, o direito público constitucional da moralidade que deve reger tanto a administração quanto o agente político, público, e aqui inclui-se o político, homem público por natureza. Logo, como visto, a jurisprudência tem entendido passível de utilização como meio de prova a gravação feita pelo próprio interlocutor, uma vez que não há quebra de privacidade de quem quer que seja, pois se trata de gravação da própria conversação, tampouco ou nada importando que a pessoa que se fala desconheça a existência do sistema eletrônico. Entre parênteses, TJ São Paulo, RT 571/110. Já que não se cuidando de interpretação telefônica ou de outro meio legal ou moralmente ilícito, mas simplesmente de reprodução de conversa mantido pela vítima e o denunciado, homem público, cujos fatos narrados dizem respeito a interesses públicos e, portanto, de interesse de toda a coletividade, mormente porque fulcrados ao princípio constitucional inderrogável ou da moralidade pública. Assim, considerando que não se trata de interceptação telefônica, mas sim de reprodução de conversa mantida entre a suposta vítima e o denunciado e gravada por aquela, por fatos que dizem respeito à conduta pública do denunciado, não pode ser desprezada tal prova diante da primazia do princípio da verdade real e a dificuldade de se chegar a ela pelos meios regulares, ante as sutilezas normalmente utilizadas pelos agentes públicos e políticos para consecução de seus escusos interesses, entendendo ser plenamente válida a prova carreada aos autos através das gravações telefônicas juntadas pela senhora Carla e pelo senhor Abel, folhas 473, cujas conversas foram devidamente degravadas, folhas 477 e 495, e não impugnadas pelo denunciado. Ultrapassadas as questões prefaciais, passo a analisar o mérito das denúncias propriamente dito. Fato 1. Promessa de emprego à senhora Carla Cristiane Watcher, na hipótese de ser reeleito vereador. A denúncia descreve que havia uma promessa de emprego feita pelo denunciado à senhora Carla Cristiane Watcher em caso de reeleição à vereança. Com todo respeito, entendo que não restou provado tal fato, seja pela prova testemunhal colhida, seja através da conversa telefônica entre a referida e o denunciado. No áudio degravado não há nenhuma menção a este fato. Não menos verdade que a senhora Carla foi admitida para trabalhar na administração pública aproximadamente 7 meses após as eleições municipais de outubro de 2012, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, em especial a portaria de nomeação número 4233, de 8 de maio de 2013, nas folhas 80. Folha 80. Também estou fartamente provado através dos testemunhos e confissão do próprio denunciado que a senhora Carla trabalhou na campanha política que reelegeu o vereador. Ainda é fato verdadeiro que houve indicação do denunciado, tanto em relação à senhora Carla, quanto de outras pessoas para o ingresso na administração pública em cargos comissionados. Nesse sentido, a testemunha Nadiane Monteiro, nos autos da sindicância investigatória 13 de 2014, folha 51, diz: trabalhou na Câmara Municipal de Vereadores de julho até novembro de 2013, na função de assessora das comissões, com CC6, sendo reconduzida em novembro de 2013 para a Secretaria de Desenvolvimento para trabalhar no CINE, na função de atendente, CC2. Em ambos os cargos foi indicada pelo vereador Tito. Fecha aspas. E na instrução do processo em análise, folha 439, confirmou, abre aspas, informa a depoente que foi indicada a exercer atividade junto ao Executivo Municipal por indicação do vereador Tito. Fecha aspas. A testemunha de Nilson Dias, nos autos da sindicância investigatória número 3, 2014, assim se pronunciou, na folha 50, abre aspas, trabalha no município de Juí há quase 6 anos por indicação do vereador Tito. Abre aspas, conhece a Carla Watcher, a qual era CC no município e também indicação do vereador Tito, fecha aspas. O próprio denunciado se contradiz a respeito das indicações, quando de um lado nega a indicação da senhora Carla e de outro afirma que foram juntos falar com o prefeito quando este lhe disse, abre aspas, aí ó, teu problema de teu CC, você pode ser cortadas, mas eu vou te dar uma chance, fecha aspas. Folha 464. Vê-se, pois, a ingerência sobre as indicações. Entretanto, em que pese ter havido a indicação de colaboradores para assunção de cargos em comissão junto à administração municipal, não entendo que tal se constitui em ato ilícito ou conduta reprovável, mormente porque o ato de admitir ou não é prerrogativa exclusiva do chefe do executivo. De anotar ainda que a conduta descrita na letra A da denúncia não está relacionada nos incisos 1º, 2º e 3º do decreto 201/67, verbis. Abre aspas, artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, primeiro, utiliza do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro de sua conduta pública. Fecha aspas. Por outro lado, a conduta descrita na letra A, peça delatória, é exclusiva de candidato, porquanto previsto no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, verbis. Abre aspas, artigo 41A. Ressalvando o disposto no artigo 26 de seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem como ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro de sua candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de mil a 50 mil FIRS, e cassação do registro ou do diploma, observando o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, incluído pela Lei 9.840, de 1999. Fecha aspas. Logo, a conduta descrita na letra A da peça incoativa, primeiro, por não estar tipificada nos casos alcançados pelo inciso 1º, decreto 2001-67, em segundo lugar, por ausência de código de ética municipal, que porventura tipificasse tal conduta como ato incompatível com a dignidade da Câmara ou decoro parlamentar, é que poderia suscitar sobre eventual conduta ilícita. Assim sendo, por tratar-se de crime eleitoral e não restar tipificado nas condutas escritas nos incisos 1º, 2º e 3º do Decreto 2001 de 67, o fato refoge à competência desse órgão julgador, sendo competência da Justiça Eleitoral. Por tais motivos, voto pela improcedência da denúncia em relação ao fato número 1, qual seja o de promessa de emprego à senhora Carla Cristiane Watcher, na hipótese de ser reeleito vereador. Fato número 2. Assediar sexualmente a servidora pública comissionada, a senhora Carla Cristiane Watcher, constrangendo-a com o intuito de obter vantagens ou favores sexuais contra sua vontade, utilizando-se de sua condição de vereador superior e hierárquico, e ainda sob a ameaça de pedir a sua exoneração. No que tange ao assédio sexual, igualmente à prova dos autos, não há certeza absoluta da ocorrência de fatos que possam incriminar o denunciado, sendo que na conversa telefônica mantida entre a senhora Carla e o denunciado, é possível verificar que ela, a senhora Carla, tenta buscar uma resposta positiva nesse sentido, e o denunciado nega, sem mesmo saber que a conversa está sendo gravada, como se pode ver no diálogo a seguir. Folhas 479. Mulher, tá? Se fosse transar contigo, daí não precisa, né? Homem, não. Não tem nada de transa. Ainda a prova testemunhal é insuficiente para o juízo condenatório, ficando praticamente só nas alegações da suposta vítima, e ainda assim não há qualquer possibilidade de tais investidas sexuais, se é que ocorreram, tenham se dado em horário ou em ambiente de trabalho, conforme se verifica do próprio testemunho da senhora Carla e da secretária de saúde, senhora Alexandra Lenz, essa última refere. Abre aspas, informa a depoente que em nenhum momento a senhora Carla queixou-se com a secretária em relação a algum assédio por parte do vereador Tito dentro da Secretaria de Saúde. Folha 450. Por outro lado, verifica-se na tentativa de desvendar a eventual conduta do vereador no sentido da denúncia levada a efeito, a comissão solicitou cópia de quebra de sigilo telefônico das partes envolvidas junto à delegacia de polícia. Porém, em resposta, a senhora delegada informou que houve equívoco no atendimento do pleito pela operadora de telefonia Claro, que forneceu listagem diversa da solicitada, conforme folha 497. Razão pela qual não foi possível certificar-se de que o denunciado teria efetivamente telefonado de forma excessiva ou em horários impróprios, como afirma a senhora Carla em seu depoimento a esta comissão, nas folhas 419 a 426. Portanto, não havendo prova suficiente em relação ao fato apontado no item B, não há outro caminho senão o da improcedência da denúncia. Voto, pois, pela improcedência da denúncia em relação ao fato 2, qual seja o de assediar sexualmente a servidora comissionada, senhora Carla Cristiane Watcher, constrangendo-a com o intuito de obter vantagens ou favores sexuais contra a sua vontade, utilizando-se de sua condição de vereador e superior hierárquico, e ainda sob a ameaça de pedir a sua exoneração. Terceiro fato, exigir e receber da servidora pública comissionada, senhora Carla Cristiane Watcher, parcela ou parte de seus vencimentos em seu favor de seu partido, utilizando-se de seu mandato parlamentar. No que tange à exigência e apropriação de parte de remuneração de servidor público por parte do agente político, tenho que a situação se afigura típica quanto em relação às hipóteses do inciso 1º, quanto do inciso 3º do artigo 7º do Decreto 2001-67. O inciso primeiro diz que é prática passiva de cassação, abre aspas, se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, fecha aspas. O inciso terceiro, abre aspas, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro de sua conduta política, conduta pública, fecha aspas. O que é corrupção política é o uso das competências legisladas por funcionários do governo para fins privados e legítimos. Ensina Calil Simão que a corrupção política correspondente, abre aspas, ao uso do poder público para proveito, promoção ou prestígio particular ou em benefício de um grupo ou classe, de forma que constitua violação da lei ou de padrões de elevada conduta moral, fecha aspas. Abre aspas, corrupção é acto final e criminalmente punível, iniciado sempre por outro crime menor, nomeadamente falsidade, abuso de poder, abandono de funções, denegação de justiças, e cujo objetivo é, gestualmente, verbalmente ou sem respostas, intimidar, consentir, aguardar, aceitar, solicitar ou prometer uma vantagem patrimonial ou não patrimonial, indevida para si ou para terceiro. O ato, se for habitual, é continuado, se traduz em prejuízo grave para a economia e, em sequência, cria uma crise ao desestruturar a função de utilidade ou da economia do investimento que assegurariam a igualitariedade. Fecha aspas. As formas de corrupções variam e incluem práticas como suborno, extorsão, fisiologismo, nepotismo, clientelismo, entre outras. O Código Penal, em seu artigo 158, define o crime de extorsão como sendo, artigo 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Infelizmente, tal crime é uma das modalidades mais conhecidas de corrupção política no país. O inciso 1º, artigo 7º do Decreto 2001/67, apresenta ainda como conduta reprovável e passível de cassação por infração político-administrativa dos atos de improbidade administrativa. A Lei nº 8.429, de 92, assim dispõe. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, notadamente. Primeiro, receber para si ou para outrem dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Segundo, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º, por preço superior ao valor de mercado. Terceiro, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Terceiro, utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores públicos empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Quinto, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio ou de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita para aceitar promessa de tal vantagem. Sexto, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sob mediação ou avaliação de obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Sétimo, adquirir para si ou para outrem, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Oitavo, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições de agente público durante a atividade. Nono, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Décimo, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir de ato, ofício, providência ou declaração o que esteja obrigado. Décimo primeiro, incorporar por qualquer forma seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Décimo segundo, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Artigo 10. Constitui de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação, omissão dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, mal barateamento ou dilapidação de bens ou haveres de entidades referidas no artigo 1º desta lei notadamente. Primeiro, facilitar ou concorrer por qualquer forma a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Segundo, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Terceiro, doar à pessoa física ou jurídica bens como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Quarto, permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas ao artigo 1º dessa lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao do mercado. Quinto, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços por preço superior ao do mercado. Sexto, realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ao aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Sétimo, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Oitavo, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Nono, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Décimo, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Décimo primeiro, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de forma para que a sua aplicação é irregular. Décimo segundo, permitir, facilitar ou concorrer para que o terceiro se enriqueça ilicitamente. Oitavo, permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer entidade das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14º, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço público por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. 15º, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e legalidade das instituições e, notadamente, primeiro, praticar ato visando fim proibitivo em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Segundo, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Terceiro, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Quarto, negar publicidade aos atos oficiais. Quinto, frustrar a licitude de concurso público. Sexto, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Sétimo, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Não obstante a Lei 1079 de 1950, arrola ainda os seguintes atos de improbidade administrativa verbis. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Primeiro, omitir ou retardar dolosamente a publicação de leis e resoluções do Poder Legislativo ou atos do Poder Executivo. Segundo, não prestar ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura de sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior. Terceiro, não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quanto a manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Quarto, expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. Quinto, infringir no provimento de cargos públicos as normas legais. Sexto, usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. Sétimo, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Por outro lado, o Decreto-Lei nº 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade cometidos pelos prefeitos e vereadores, estabelece as suas condutas puníveis nos seguintes artigos. Artigo 1º. São crime de responsabilidade dos prefeitos municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. 1º. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio. 2º. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. 3º, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. 4º, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programa a que se destinam. 5º, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. 6º, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar nos prazos e condições estabelecidas. 7º, deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções e auxílios internos ou externos recebidos a qualquer título. Sétimo, contrair empréstimo e emitir apólices ou obrigar o município por título de crédito sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Oitavo, contrair empréstimo, nono, conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara ou desacordo com a lei. Décimo, alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou desacordo com a lei. Décimo primeiro, adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concordância ou coleta de preços nos casos exigidos em lei. Décimo segundo, antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do município sem vantagens para o erário. Décimo terceiro, nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei. Décimo quarto, negar execução da lei federal, estadual, municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Décimo quinto, deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do estabelecido em lei. Décimo sexto, deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei, quanto o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. Décimo sétimo, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem funcionamento da lei orçamentária, sem fundamento da lei orçamentária, ou na de crédito adicional, ou com inobservância da prescrição legal. 18º, deixar de prover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite e condição montante estabelecido em lei. 19º, deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral da operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro. 20º, ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades de administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 11º, captar recursos a título de antecipação de receita, de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 22º, ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou. 23º, realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com o limite ou condição estabelecida em lei. Inciso, parágrafo 1º, os crimes definidos neste artigo são de ação pública punidos os dos itens 1º e 2º com a pena de reclusão de 2 a 12 anos e os demais com pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 2º, a condenação definitiva em qualquer um dos crimes definidos nesse artigo acarreta de perda de cargo, de inabilitação pelo prazo de 5 anos para exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo de reparação civil ao dano causado ao patrimônio público ou particular. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando? 1º, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. 2º, fixar residência fora do município. 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Sem adentrar em questões doutrinárias e filosóficas, a respeito da legislação que trata do tema, analisarei a conduta do vereador sob a égide da moralidade, da dignidade e decoro parlamentar. Muito embora não tenhamos um código de ética para o município de Ijuí, entretanto, entendo não ser necessário, haja vista que qualquer pessoa de inteligência média tem condições de avaliar se uma conduta se mostra ética, moral, decente, digna, honesta, honrada e íntegra. Por outro lado, como parâmetro, podemos utilizar o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, instituído em 2001 através da Resolução número 25. São atos que constituem falta de decoro parlamentar, artigos 4º e 5º. Artigo 4º. Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. Primeiro, abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º. Segundo, perceber a qualquer título em proveito próprio ou de outrem no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas. Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º. Terceiro, celebrar acordo que tenha por objeto a posse de suplente condicionando a contraprestação financeira ou a prática de atos contrários aos deveres éticos ou regimentais dos deputados. Quarto, fraudar por qualquer meio ou forma o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado da deliberação. Quinto, omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informação falsa nas declarações de que trata o artigo 18. Quarto, praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes que afetem a dignidade ou da representação popular. Artigo 5º. Atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código. Primeiro, perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões da Comissão. Segundo, praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa. Terceiro, praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão ou respectivos presidentes. Quarto, usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre o qual exerça ascendência hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Código de Ética e Decoro Parlamentar, 4ª edição, 9. Quinto, revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara dos Deputados ou comissão hajam resolvido que devem ficar secretos. Sexto, revelar informações e documentos oficiais de caráter sigiloso de que tenho tido conhecimento na forma regimental. Sétimo, usar verbas de gabinete ou qualquer outra inerente ao exercício do cargo em desacordo com os princípios fixados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Oitavo, relatar matéria submetida à apreciação da Câmara dos Deputados de interesse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído com o financiamento de sua campanha eleitoral. Nono, fraudar por qualquer meio ou forma o registro de presença às sessões ou às reuniões de comissão. Décimo, deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do deputado previstos no artigo 3º deste Código. Parágrafo único. As condutas puníveis deste artigo só serão objeto de apreciação mediante provas. No caso dos autos, a prova colhida é suficiente para garantir a certeza da materialidade e da autoria dos fatos apontados no item C da peça delatória, senão vejamos. A materialidade está consubstanciada pelo áudio produzido pela vítima, cujo original se encontra nos autos. Folha 473, o qual foi comparado com o material repassado ao Ijuí News, cujo telefone do mesmo foi entregue para cópia e degravação. constante nas folhas 477 a 495. Refutada a ilegalidade da prova, conforme razões alures, fica evidente a exigência de vantagem devida através do repasse de valor financeiro pela vítima para que a mesma se mantivesse no serviço público. Tal prova é obtida no seguinte diálogo mantido entre a servidora e o vereador denunciado, conforme folha 478. Mulher, aquilo o quê? Homem, mas aquilo que tu tem que me... Entre parênteses, período de silêncio. Alô? Mulher, oi? Homem, sim? Alô? Mulher, oi? Homem, sim? Digo, aquilo deu repasse. Mulher, sim, mas tu tinha me dito que não precisava mais esse mês. Homem, hã? Mulher, tu não tinha me dito que não precisa mais esse mês? Homem, não, não, mas não, não é assim. Mulher, mas não foi o que tu falou? Homem, não, não. Tu tinha que me... Claro, o combinado foi esse. Mulher, não. Tu tinha dito que não precisa mais esse mês. Senão eu não tinha comprado o carro. Homem, ah, mas daí tu me mata. Mulher, sim, mas o que nós conversemos aquele dia? Homem, sim, sim, mas tu não cumpre nada. Mulher, ah, não cumpro nada? Se eu estou doente, homem, o que é que tu quer? Se nem trabalhar, eu estava trabalhando. Homem, tá, bom. Mulher, se eu estivesse me fingindo, tudo bem. Homem, tá bom, a partir de agora é diferente. Sabe que com o Somavila aconteceu a mesma coisa, não tente me enrolar. Esta prova vem corroborada pelo depoimento da testemunha Somavila nas folhas 428 a 433. Abre aspas. Declara o depoente que chegou a exercer atividades profissionais junto ao município de Ijuí, sob a indicação do vereador Tito, e que o mesmo trabalhou junto ao gabinete do vereador Tito, e que posterior a outra campanha mesmo se elegeu, e o depoente passou a exercer atividades vinculadas ao município de Ijuí. Declara o depoente que trabalhou como cabo eleitoral de Tito nas eleições de 2008 e 2012. Exerceu a partir do ano de 2009, mais precisamente a partir de março de 2009, exercendo atividades junto ao setor de comunicação por aproximadamente um ano, e posterior a isso, há mais ou menos um ano depois, passou a exercer atividades junto ao setor de compras do município de Ijuí. Informa depoente de que, quando exercia as atividades como CC3, repassava valores ao vereador na importância declarada de R$300. Informa depoente que, enquanto CC4, não repassava valores ao mesmo. A partir de 2013, declara o depoente, por promessa do vereador Tito, seu CC melhorou, passando a CC2. Informa o depoente que, a partir do exercício do cargo de CC2, começaram as discordâncias, haja vista que o mesmo não ter lhe comunicado. Informa também o depoente, enquanto CC2, o vereador lhe solicitava o repasse de R$1.000. O vereador solicitou a sua exoneração em razão de que o mesmo não concordou com o repasse de R$1.000. Informa ainda que nesse momento, se não efetivasse, o repasse seria demitido. Informa o depoente que mandou um cheque de R$400 nominal, deixando com a secretária um envelope. Conforme o relato, o mesmo depositou em sua conta com endosso no verso. Anexa à comissão processante a portaria de número 21/2013, 2750/2013, 12.236/2013. Como também cópia de cheque, tendo como titular Carlos Renato Somavila. Relata ainda o depoente que, ao receber o cheque, o acusado lhe ligou, lhe desaforando, o qual alegava que ele deveria fazer o que ele mandava, senão estaria fora. E foi o que fez. Me mandou demitir. Entre aspas. Reitero depois que, de alguma forma, nunca contraiu empréstimo com o vereador Tito, seja de reformas imóveis ou problemas financeiros. Declaro depoente que nunca possui conta com o denunciado ou valores a pagar e que nunca pediu empréstimo. Abre aspas, porém, nesse dia ele apresentou uma lista em um papel com o nome de CCs da Câmara e da Prefeitura, que a partir de hoje todo mundo teria que repassar valores ao mesmo. Não sabe precisar, fecha aspas, não sabe precisar os nomes da lista. Reiterando a fala, afirma o depoente se tratar de todos os CCs dele. Informa o depoente que os colegas do Copan sabiam do repasse efetuado ao denunciado sempre ao final do mês. Inclusive a minha família sabia. O Rodrigo do Copan é quem mais sabia, o que tinha mais intimidade. Confirma o depoente que o mesmo, entre parênteses, Rodrigo do Copan, comprovou a entrega ao vereador. A autoria igualmente é certa, por mais que o denunciado negue a prática de ilícito, o cheque juntado à folha 110 dá conta de que o vereador cobrava vantagem financeira indevida de outros servidores indicados por ele para trabalhar na administração pública. Logo, a existência de cópia de cheque que consta nos autos dá maior consistência e configura prova física a corroborar o depoimento da testemunha, embora seja circunstancial ao ser vinculada aos depoimentos apresentados com prova à cadeia de acontecimentos elencada ao mesmo. Ora, em que pese o denunciado alegar não ter certeza de que a assinatura no verso da cártula seja sua, porém comparando-a com um documento do próprio processo, como por exemplo a procuração passada por ele a seu procurador nas folhas 152, documentos pessoais folha 153, intimações folhas 237 a 238, verifica-se a autenticidade do endosso, tanto que não houve por parte do mesmo qualquer impugnação nesse sentido. De mais a mais, não necessariamente o cheque devesse ser depositado em sua conta, haja visto o endosso no verso do título. Ainda a autoria dos fatos resta demonstrada através da gravação telefônica feita pela própria vítima, onde comprova ser mesmo a voz do vereador ao telefone, conforme ele mesmo admite em seu depoimento nas folhas 460. Abre aspas. Confirma ao vereador ser a sua voz na gravação de áudio divulgada no portal de notícias de Juinews. Fecha aspas. Em que pese o denunciado alegar a invalidade do áudio por supostas edições em relação ao material que foi ao ar, ainda assim verifica-se a veracidade da conversação, visto que, conforme áudios originais juntados, as edições que referem denunciados diz respeito apenas às pausas de tempo entre as vozes dos interlocutores, o que foi feito com o objetivo de otimizar o material publicizado. Em razão de tais alegações, foi solicitado por esta comissão a apresentação dos áudios originais, os quais são juntados aos autos as folhas 473 e degravados na íntegra conforme folhas 477/495, onde se comprova que as edições foram feitas apenas para otimizar o tempo de gravação, sem afetar a veracidade do diálogo. Quanto à prova testemunhal, é de anotar que as testemunhas arroladas pelo denunciado, em sua quase totalidade, trabalharam ou trabalham na administração pública por indicação do vereador, mantendo, por tal motivo especial, affectio em relação ao denunciado, o que de alguma forma fica comprometido à valorização igualitária das provas. Veja, por exemplo, a testemunha Viviane Panazzolo, folhas 408 e 410, afirmou, abre aspas, declara ter proximidades de pai para filha, fecha aspas. Ora, qual o filho que falaria a verdade sabendo que poderia prejudicar o próprio pai? Igualmente, a testemunha Franciele do Amaral, folha 411 e 412, declarou, abre aspas, informa que trabalhou na Câmara de Vereadores por indicação do vereador Tito, fecha aspas. Quanto ao senhor Ayrton Dalepiani, folhas 441 a 443, esse declarou, abre aspas, que exerce atividade junto ao gabinete do vereador denunciado desde o ano de 2008, fecha aspas. A testemunha é Luiz Cláudio de Jesus, folhas 454 a 456, se declarou assessor parlamentar, sendo do conhecimento dos integrantes desta comissão que o mesmo exerceu atividades no gabinete do denunciado e hoje ocupa o cargo comissionado de diretor executivo junto à mesa diretora por indicação do referido vereador. Igualmente, conforme já demonstrado a Lures, as testemunhas Edmilson Dias e Nadiane Monteiro, folhas 50, 51 e 439 também se referiram terem sido indicações do vereador. Por isso, como se sabe, o julgador tem o dever legal de valorar a prova de forma adequada e equânime, levando em consideração a totalidade das provas produzidas, valorando-as de acordo com o seu prudente arbítrio. Conclusivamente, verifica-se que o vereador fez uso do seu poder político para obter parte dos salários auferidos pelos funcionários por lei indicados a ocuparem cargos em comissão na administração municipal, utilizando sua ascendência sobre o referido cargo. A entrega do dinheiro era feita sob a ameaça de demissão sumária, tanto que se caracterizou no momento que a testemunha Carlos Somavila recusou-se a realizar o repasse dos valores no montante solicitado pelo vereador, conforme portaria de exoneração anexa aos autos, bem como em relação à senhora Carla Cristiane Watcher, quando o mesmo, em ligação telefônica, afirmou, abre aspas, a partir de agora é diferente. Sabe que com o Somavila aconteceu a mesma coisa. Não tente me enrolar. Fecha aspas, constante na folha 478. Tal fato, além de configurar crime tipificado na legislação eleitoral penal, constitui uma afronta à ética e à moral que requerem correção na conduta dos agentes ocupantes de cargos eletivos, ou seja, representantes do poder político. Os mesmos, ao serem eleitos, recebem a responsabilidade de representar os interesses da população, o que exige que o comportamento seja pautado pela transparência, pela correção e pela lisura. Voto, assim, pela procedência da denúncia em relação ao item 3, qual seja, abre aspas, exigir e receber da servidora pública comissionada, senhora Carla Cristiane Watcher, parcela ou parte de seus vencimentos em favor e de seu partido, utilizando-se de seu mandato parlamentar, fecha aspas. Ante o exposto, o voto dessa relatoria é pela rejeição das preliminares e no mérito pela improcedência das denúncias descritas nos itens A e B e pela procedência do item C nos termos manifestados acima. Vereadora Rosana Tenroller, membro, voto de acordo com o relator. Vereador Marcos César Barrichello, presidente, voto de acordo com o relator. Conclusão. Por unanimidade de votos, os vereadores integrantes da comissão processante instaurada através da resolução 1181/2014 da Câmara Municipal de Juiz, referente o processo 530/2014, emitem parecer pela improcedência em relação aos itens A e B da denúncia, o que o fazem por insuficiência de provas, e emitem parecer pela procedência em relação ao item C da denúncia, por infração político-administrativa, hipótese prevista no artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto 2001/67, e demais legislações correlatas. É o parecer Ijuí, 9 de outubro de 2014, Andrei Cossetim Szymanski, vereador relator, Marco César Barrichello, vereador presidente, e Rosana Tenroller, vereadora. Visto nos termos da portaria 119/2014, Sueli Bueno Camargo, assessora jurídica.
Dando questão de ordem?
Presidente, tenho. Está uma questão de ordem aqui antes da manifestação da defesa.
Fala no microfone, por favor.
Uma questão de ordem em relação a. O processo terá que ser lido integralmente, né? Conforme consta no regimento interno. A defesa requer, né, o deferimento do pedido.
Pedido negado, doutor. Dando prosseguimento, passo a palavra aos nobres pares que desejarem fazer o seu pronunciamento. Eu aviso os vereadores que o tempo máximo de 15 minutos e é a única oportunidade de pronunciamento dos nossos edis. A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar inicialmente a presidência desta casa, o vereador Claudemiro Pezeta, vereadora Rosana, vereadores, vereadoras, público que aqui se encontra, imprensa escrita, falada, televisionada, nossos telespectadores da TV Juí. E dizer, meus caros vereadores, colegas, estamos numa difícil tarefa, árdua, mas necessária, que é a de julgar os atos, as atitudes praticadas por um colega vereador aqui nesta Casa Legislativa, conhecida Casa das Leis. Quero, até porque fiz a denúncia, quero ponderar algumas questões para nós, vereadores, pensarmos, refletirmos durante todo o dia dessa sessão, como eu disse, dessa tarefa que não é fácil de julgar um par, um colega aqui no Parlamento. Quero que os senhores, primeiramente, senhor presidente, e não é momento para decidir agora, mas a posteriori, defendam o voto aberto. Por que eu digo voto aberto? Porque a nossa Constituição Federal, em novembro de 2013, com a emenda 76/2013, ela estabeleceu no âmbito de todos os parlamentos, em todas as searas do parlamento, a nível federal, estadual e municipal, o voto aberto. E o nosso regimento, infelizmente, ele vem contrário a isso. Ele contraria a Constituição Federal, até porque essa emenda vem de 2013, e o nosso regimento interno estabelece voto fechado, numa atitude ainda antidemocrática, antitransparente, e que vem contrário ao que tem se pensado hoje como um Estado democrático de direito. Então, eu gostaria, primeiro, levantar essa questão que o voto, a posteriori a ser definido aqui no Parlamento, fosse voto aberto. Segunda ponderação que eu quero fazer, colegas, é respeitante a figura privada do cidadão Tito Varasquim, que é um cidadão que todo mundo conhece, do bem, de boa índole, bonachão, que é conhecido de forma pública e notória de Juiz, aqui em Juiz e na região. E outra questão que nós temos que analisar é o agente político, o agente público, tá? O homem público, vereador Luiz Tito Varasquim. Para julgar, para analisar esse processo, nós temos que descolar, que separar a pessoa física privada do cidadão simples comum, que é o Tito, da figura do agente político, agente público, que é o vereador. E aí eu quero aqui parabenizar a comissão processante, na figura do Barrichello, na figura do Andrei, na figura da Rosana, que souberam, durante todo o arrazoado feito no relatório, souberam de forma clara, precisa, fazer esta separação, inclusive trazendo à baila, trazendo à tona, doutrina, jurisprudência, sobre este mote, esse foco que tem que ser tomado aqui. Separar o agente privado, a figura privada, do agente político público, porque o agente político público é ele que responde pela condução, pela questão da moralidade e pelos seus atos em relação à coisa pública. Então é esse o primeiro passo que nós temos que descolar, separar, para sermos justos, para decidirmos aqui de forma razoável, justa, no que diz respeito a esse caso em específico. E ainda, meus caros, eu quero também reforçar aqui outra questão que é pacífica a nível nacional, no que diz respeito à utilização, e a comissão apurou muito bem isso, a utilização da gravação telefônica ou até do vídeo para a prova. O que está em jogo aqui, e tem que fazer esse sobrepesamento, é o interesse público e o privado. E, portanto, foi colacionado aqui inúmeras doutrinas de jurisprudência e citações dizendo que vale sim, é legal, não é ilícito a questão da gravação telefônica, e isso é pacífico na jurisprudência dos nossos tribunais, que é possível você pegar a gravação telefônica com o interlocutor, escuta telefônica, para se valer de prova, porque o que está em jogo aqui, tem que ponderar isso, não é o interesse privado, mas o interesse maior, que é o interesse público, e aqui também a comissão processante foi exitosa, foi a fundo e verificou que realmente é possível utilizar desse tipo, dessa modalidade de prova. E mais, tem o próprio depoimento do acusado, do vereador denunciado, que ele conforta, ele diz que a fala do áudio, reconhece que é dele a fala, fazendo essa interlocução com a senhora Carla. Outra questão para ponderar é no que diz respeito à documentação que está nos autos e à questão do depoimento da testemunha Somavila, que foi cargo de confiança do vereador que está sendo denunciado aqui nesta casa. O Somavila é preciso no seu depoimento, que havia esta prática de exigir valores por parte do vereador que foi denunciado por essa tipologia aí, que é a exigência de valores de servidora pública ligado às suas atividades. Então eu quero, a par disso, teria muito mais para falar, mas eu não estou aqui no sentido de acusar, de fazer acusação, mas no sentido de levantar algumas questões, até porque o regimento interno, ele permite que o denunciante possa se manifestar durante todo o processo, inclusive fazer requisições, meu caro presidente. A única coisa que eu quero esclarecer à população de Juiz, aos integrantes, é que eu não posso votar pelo princípio da questão da imparcialidade, que deve ser respeitado, e quero desejar a todos vocês, colegas, uma boa análise, uma reflexão profunda, saudar a defesa, meus caros advogados, colegas, pelo trabalho desempenhado aí durante toda essa atividade processante, essa comissão, e é uma tarefa árdua, mas nós temos que enfrentá-la. Enfrentá-la até para dar uma resposta à comunidade de Juiz, e que não prevaleça aqui, que não prevaleça o corporativismo entre os colegas, mas sim a busca da verdade real, a busca da justiça no caso em concreto. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores que desejarem dela fazer uso. Com a palavra o vereador Andrei Cucitin Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, a defesa do acusado, meu bom dia a todos. Confesso para vocês que não estou confortável aqui nessa situação, tendo que acusar, enfim, julgar um colega nosso de profissão, uma pessoa com um caráter reconhecido na sociedade, uma pessoa com crédito, querida por todos, inclusive por esse parlamento, mas faço, e faço da forma mais transparente possível, pois é o ônus de ser vereador. Nós temos alguns bônus sendo vereador, mas esse é um dos bônus, e esse ônus nós temos que fazer da melhor forma possível, afinal, a comunidade, enfim, merece respostas de fatos que ocorreram e foram acusados na mídia. Foram 90 dias praticamente intensos, com reuniões, praticamente que diárias, muitos documentos analisados, provas, tanto de testemunhas quanto de acusações. Pessoas vieram aqui falar, trazer material, enfim. Muito documento mesmo, um período de 3 meses muito intenso, principalmente para mim, para a vereadora Rosana e para o vereador Marcos Barrichello. Essa comissão, que foi formada praticamente 3 meses atrás e encerrou com o seu relatório, foi entregue na segunda-feira, não buscou em nenhum momento culpar e nem limpar os fatos de ninguém, inocentar ninguém. Nós buscamos, de fato, mostrar para a comunidade, ver o que estava acontecendo e o que de fato era real ou não real nesta acusação que apareceu num portal de notícias e após foi trazido aqui para a Câmara. Bom, o meu voto, vocês já sabem, como sou o relator, já votei. Estou aqui para dizer que defendo o voto aberto. Nós, como agentes públicos, merecemos mostrar para a sociedade o que acontece aqui nesse Parlamento. Nós já temos aí a jurisprudência a nível federal que todas as votações estão sendo abertas. Então eu venho aqui pedir para o presidente desta casa e para os nobres pares que compõem a mesa diretora que esse voto seja aberto, afinal a comunidade tem que saber o que acontece aqui. Nós somos agentes públicos e tudo que é público merece ser público. É um dos princípios, é a legalidade da administração pública. Mas reforço aqui que nós não estamos aqui julgando o caráter de ninguém, ao contrário. Nós estamos aqui julgando uma prática administrativa de um agente público, do vereador, do homem enquanto vereador, Tito Varasquim. Se fôssemos analisar caráter, nós não poderíamos nem analisar o fato da Carla, pois quem contratou ela, também deveria ter feito isso antes da contratação. Então aqui não estamos, mais uma vez, julgando caráter, estamos julgando um procedimento enquanto o vereador teve a sua função. Bom, vou aqui abrir o meu voto mais uma vez para deixar bem claro, não sei se o voto após vai ser aberto ou fechado. Eu votei pela improcedência das letras A e B e pela procedência da letra do fato C, do fato terceiro, que é exigir e receber recursos de uma servidora concursada. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores que desejarem dela fazer uso. Com a palavra, a vereadora Rosana e Simão, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, imprensa aqui que faz a cobertura deste importante ato que esta casa hoje se faz protagonista, seja escrita, televisada ou falada. Os defensores, como o colega presidente disse, os advogados do colega Tito, e todos os que estão na plenária aqui, hoje acompanhando esta sessão. Como os meus dois colegas que me antecederam já falaram, quem está no plenário, na plateia, talvez não tenha a noção de quanto é sério, de quanto é uma tarefa muitas vezes difícil, mas de muita importância ser um agente político. Quem nunca se colocou no lugar de uma tarefa que é o de estar, como disse no relatório, várias citações jurisprudenciais, o estar agente político, porque amanhã poderemos não ser, se faz com muita seriedade e responsabilidade, baseado na questão da moralidade, que é um dos princípios constitucionais, porque nós conquistamos uma parcela da população que nos delega a capacidade e a responsabilidade de decidir por ela. Então, saibam, como os meus dois colegas aqui já falaram, que, assim como nós não somos, como o colega Darcy é, como ele é, membros de... Eu sou formada em Direito, mas não atuo no júri, que essas pessoas já têm mais a prática de trazer aqui questões polêmicas, e saber, eu brinco que muitas vezes o advogado em um júri tem que ser meio artista, porque ele tem que acreditar e estar muito convencido daquilo que ele vai defender. Mas nós aqui temos essa tarefa hoje, mostrando aqui a nossa personalidade, a nossa cara e aquilo tudo que nós acumulamos no período que nós nos formamos para estar aqui representando muitos dos senhores e da nossa comunidade. Diferente do que muitas vezes se propala por aí, jogando a classe política na lata do lixo, enfim, criando um senso comum de desacreditar da política. Mas nós o faremos, e eu o farei aqui, legada pelo meu partido, fazendo também, meu querido amigo, não íntimo, mas amigo pessoal, Tito, fazendo aqui, respeitando o princípio da separação, sim, entre o que nós convivemos cotidianamente e sempre tivemos tido, o colega Tito conosco, assim como tem sido todos os membros desta casa, atuação, acima de tudo, com respeito à pessoa, quando queremos levantar alguma divergência, o fizemos no campo das ideias, no campo, e assim o farei, do ato praticado pelo vereador Tito, né? Também diz a jurisprudência que muitas vezes não se separa este homem público do privado, vide nos períodos eleitorais, que a nossa vida, especialmente quem está na linha de frente do executivo, ou até especialmente do executivo, mas também no legislativo, nossa vida vira, né, uma colcha de retalhos e é revirada, mas nós temos que saber que nós estamos aqui e temos que respeitar e a opinião da população sempre com muita altivez. E é nesse sentido que eu digo, então, que posicionei a minha opinião em cima dessas questões da moralidade. Não insinuando que nesta casa, nos parlamentos, o político ou aquele que se coloca no lugar de alguém de mando, como nós falamos, deva ser santo, deva ser anjo. Não existem estes puros na sociedade, porque seja o cidadão comum, ele tem que ser, como eu admiro, uma pessoa simples, respeitosa, mas tem que ter altivez de saber que aquelas suas ações vão sim ter repercussão no dia a dia e vão ser cobradas pela sociedade. Por isso, eu já vou entrando na questão, dizendo que a prática comum que nós vemos, meus colegas, lamentavelmente, por isso que defendemos a reforma política, é que, especialmente aqueles que comandam ou estão nos executivos municipais, os vereadores daquela situação acabam sim trazendo junto com os seus apoiadores aquela promessa de cargo de cargo em CC, depois lá no emprego, na administração pública. Eu quero dizer que ouvindo e lendo, andei olhando os três volumes, acompanhando os três volumes do projeto, do processo, e para mim, em vários depoimentos da Carla, ela diz sempre que havia feito campanha com o intuito de que, se o vereador eleito fosse, receberia um cargo na administração. Vimos isso no dia a dia, não vamos ser hipócritas, todas, inúmeras pessoas dizendo: eu sou o indicado porque trabalhei para o vereador tal. Tenho muita tranquilidade em dizer isso, porque eu sei que muitos membros dessa casa também sabem que esta é uma prática. Portanto, em várias, posso citar aqui Folha 41 da sindicância, existe essa posição dizendo que foi o vereador que não só indicou, mas como esteve junto ao prefeito para ser contratada. E a forma aqui, eu já quero trazer um pequeno lance que depois poderá ser debatido nessa casa, que é a forma, muitas vezes, como os executivos contratam seus CCs. Não existe uma seleção, e esse caso foi assim. O prefeito ligou para a secretária, que a contratou. Não pode ser assim, nós temos que ter critérios, né, de competência, enfim. Não entrando no mérito, como disse o vereador Andrei também, da postura, da capacidade ou da vida pregressa da vítima, no caso do processo que se colocou, mas para mim fica claro também que o primeiro item entra num dos quesitos que devam ser valorizados. Porque a probidade administrativa, ela se faz por meios lícitos, escritos e nem sempre escritos. Então, esta é uma das questões que a gente coloca aqui. O segundo item, eu penso que, lendo todo o processo, acompanhando a degravação do áudio, efetivamente não se confirma, né? E eu quero dizer com toda a tranquilidade que, como feminista que sou, e sei que as minhas colegas desta casa também, estava muito atenta a essa questão, né, porque atuamos historicamente no movimento de mulheres, e me incomoda muito quando vejo, e no mundo do trabalho, isso acontece cotidianamente, das trabalhadoras serem assediadas por seu superior hierárquico. Porém, o assédio se dá quando existe essa insistência do assediador para com a assediada e ela não quer aquela proposta. Como dizia a professora Margarida Barreto num livro sobre assédio moral e sexual, todos nós gostamos de receber flores. Agora, quando este for um ato que nós negamos e não nos sentimos apenas cortejadas e sim assediadas, isto sim é uma prática de crime. Portanto, quero dizer que em vários depoimentos, né, a Carla, que é alvo aqui desta denúncia, não se desincumbiu em todos os laudos aqui do processo desta situação. O terceiro item, para mim, também está muito evidente que havia a questão do repasse, dito por várias vezes pela senhora Carla, e também por várias testemunhas, a testemunha do Somavila, e pelo áudio, inclusive, que o colega ratifica essa situação. Muito bem. Tenta argumentar que seria um empréstimo, enfim, mas esta é outra situação que eu gostaria de levantar aqui, que a gente ouve muitas vezes também pelos corredores de alguns parlamentos, que trabalhadores CCs são sim obrigados a tirar, não falo aqui das contribuições, especialmente que nós militantes da esquerda fizemos para manter a ação política do nosso partido. Eu faço isso, porque sabemos que não são as grandes corporações que nós vamos buscar para manter o nosso partido funcionando. Não falo dessa contribuição que é voluntária. Falo sim de recursos que lhes são tirados num valor importante e que tive conhecimento uma vez de uma servidora que inclusive perdeu acesso à contratação de casa própria porque no seu rolerite, no seu cartão estava lá um valor e na prática ela recebia muito abaixo daquilo. Então, essa prática sim, acho repugnante, acho que o serviço público, através desta princípio da moralidade, não pode efetivamente jamais concordar. Não é julgando o Tito que nós vamos acabar talvez com esta prática, meus irmãos, meus amigos, meus queridos companheiros e companheiras de caminhada. Mas uma vez que nós temos claro a efetivação desta prática, nós não podemos fazer de conta que não sabemos que ela existe. Então, eu espero que talvez mais pessoas se encorajam e tragam à tona determinadas situações que são efetivamente repulsivas para o caminhar do bom serviço público. Nesse sentido, eu quero dizer que, mais uma vez, tenho a dureza de declarar aqui a minha posição, né, e que faço isso também com muita serenidade, apesar de ser difícil ter essa posição aqui, mas dizer que a pessoa do colega Tito, a sua caminhada como um agente político, como um cidadão que participa de N entidades e se dedica para isso, né, muitas vezes um ato, e é assim na política, 90% do que fizemos bem pode não ser valorado quando 10% ou seja apenas 1% da nossa ação não coaduna totalmente com a prática legal legislativa. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos nobres pares. Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, nós passamos agora então ao pronunciamento do... Deixo a palavra à disposição do denunciado vereador Luiz Varaschini ou seu procurador, se assim o desejar, para produzir a sua defesa oral. Comunico aos senhores doutores que o tempo máximo será de 2 horas.
Esse aí? Também acho. Tá ligado?
Tá ligado. Em primeiro momento, eu queria saudar o presidente dessa Câmara, Peseta, secretária, dona Rosane, pelo trabalho árduo que envergaram e que fazem a cada dia, porque, senhores, estão na frente de pessoas que têm formação de ideias na sociedade. Também eu quero saudar aos nobres vereadores de todos os partidos, à imprensa escrita e falada, e aos presentes. Dizer que a defesa, ela vem aqui trazer a verdade. Khalil Gibran Khalil, um livrinho pequeno que eu li 30, 20 anos atrás, dizia assim: a verdade, ela perdura e permanece até que chegue outra verdade. Eu vou dar essa abertura aqui dos trabalhos, depois eu passarei para a continuidade ali o colega. E quero dizer, considerando que os senhores vereadores são os juízes hoje aqui, eu quero fazer um pedido preliminarmente. Esse pedido refere-se ao seguinte: eu estou pedindo a nulidade e a extinção da sessão de julgamento, haja vista que o relator, o senhor vereador Andrei Cossetti, já fez um juízo de valor condenatório, se manifestando através da mídia do Jornal da Manhã, edição 15 de outubro de 2014, página 9, o que não pode ocorrer, por força de lei, ferindo o princípio da imparcialidade na condição de relator, assim, influenciando pessoas leigas do direito, acarretando uma decisão em desfavor do réu. Que seja desfeita a comissão pela certeza que esta comissão tem membro tendencioso, estando claro um processo que atinge diretamente e determinante o objeto pretenso pelos juízes, que são os nobres vereadores. Eu quero justificar. A minha afirmativa. Na mencionada edição, seu Andrei, relator da comissão, reforça a fala do presidente da casa, ele, Tito, exigindo um repasse por ser vereador, ela, Carla, estando subordinada a ele, com certeza configura uma prática de quem comete um delito e ele pode sim sair dessa sessão de quinta-feira cassado pela Câmara de Vereadores. Corroborando com essa inverdade, com essa tendência de querer punir alguém, ele segue na entrevista que ele fez na mídia, Jornal da Manhã. Eu não sei se para se promover a sua pessoa ou para tentar induzir pessoas leigas do que tangencia, do que norteia o princípio de um devido processo legal. Lá no fim ele diz assim: nesse item, a comissão traz que o Código Penal, o Decreto-Lei 2.167, trata de crime de responsabilidade cometida por prefeitos, vereadores, artigo 7º da Câmara, que trata sobre a possibilidade de cassação do mandato do vereador. O trecho das oitivas deste amigo conclui por uma unanimidade de votos da comissão pela procedência da denúncia. O relato final chegou à conclusão de que para essa comissão processante é culpado no último item, afirma o relator Andrei. Então eu quero registrar, presidente, essa manifestação, e a presidente pode até negar, mas eu peço que seja extinto, porque esse processo é viciado. Se levarmos em conta na instrução de um processo penal, onde tem um juiz, um promotor e uma defesa, o juiz não pode ser, quem faz parte não pode se manifestar dando um juízo final. Isso aí, o doutor, o vereador, desculpe que eu esqueci o nome, o que é professor da faculdade, doutor César Busnello, professor, sabe que isso aí não pode acontecer num devido processo legal aonde estão pessoas julgando. Então, essa conduta, essa comissão, ela é viciada. Então, esse é o primeiro momento, senhor presidente da Câmara, senhor vereador Peseta. Agora eu vou passar ao meu colega.
Pedido negado, senhor advogado.
Isso aí. Que conste na ata. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Juiz, vereador Claudomiro Gabi Peseta. Nobres vereadores e vereadoras, senhores e senhoras. O presente expediente disciplinar, o processo 530/2014, impulsionado pela denúncia de folhas 1 e 2, baseada no desdobramento de um áudio contendo gravações telefônicas. Não se sabe quantas gravações foram feitas, se eram duas, três, quatro, cinco. Não ficou apurado nos autos. Gravações clandestinas, sim, adulteradas, recortadas, montadas, ordenadas, produzidas e editadas criminosamente. Divulgado no site Juvenil, de conversas particulares entre Luiz Varaschini e Carla Watzel, invadindo a privacidade e a dignidade da pessoa. Contudo, esse processo não logrou êxito em comprovar os fatos narrados na peça incoativa. Haja vista que a hipótese A e B caíram por terra. Na palavra do vereador César Busnello e da vereadora Rosane, minhas saudações, foi meu professor, não, de Juiz. Ele sabe que gravações clandestinas, sabe muito bem que não são admitidos como meio de prova para incriminar. Estão invertendo aqui. Gravações clandestinas são utilizadas para a defesa. Ademais, não é proibido constitucionalmente você utilizar de gravações. A lei não proíbe que tu grave a conversa minha e da vereadora Rosane. A lei não proíbe, eu faço o que eu quero, eu gravo. A questão que entra a lei é o que tu fazer dessas gravações. Aonde tu irá utilizar e como irá utilizá-las. Ainda mais quando ela é produzida, recortada e editada. E não sou eu que estou falando que essas gravações foram recortadas e editadas. Aqui está nas próprias palavras, em folhas 406 dos autos, do senhor Abel, responsável pelo site de News. Perante a comissão, ele disse, foram efetuados cortes. E em folhas 405, diz que o áudio foi cortado. Duas vezes ele frisa isso. Por quê? Porque é uma gravação feita que não foi apurado por esta comissão. Aqui o meu respeito, o trabalho, acho que pouco tempo, 90 dias só, deveriam ter feito perícias, requisitar diligências. Tanto é que na justiça não se admite provas, gravações, interceptações telefônicas como meio de prova para incriminar. Devem ser fundadas em outras provas. Senhores e senhoras, e aos presentes, que aqui está sendo esclarecido os fatos. Tanto é que caíram por terra duas hipóteses. E eu sei que, nas palavras da vereadora Rosane e do vereador César Busnello, é uma tarefa árdua mesmo, julgar. Né? É uma tarefa árdua e não é confortável. As palavras, porque não existem provas. Condenar alguém sem provas é uma tarefa muito difícil. A consciência de depois de deitar lá, de chegar em casa e falar com os familiares, e aí? E se não foi apurado a fundo, como o próprio vereador César Busnello, da imprensa, se manifestou dizendo que esses fatos deveriam ser apurados a fundo e não foram. Então, claro que é árduo. Julgar sem provas é árduo, baseado em recortes de gravações, de um áudio montado, é mais árduo ainda. Até isso está levando para um cunho político. Como o doutor, meu colega Medeiros, falou aqui, a comissão vazou isso aí para a imprensa, ia na imprensa, deveriam trabalhar, deveriam pesquisar, com todo o respeito à comissão, mas deveriam ir a fundo nas investigações. Foram mais por uma questão de vaidade na imprensa, e ainda pré-julgando, contaminando todo esse procedimento com a nulidade absoluta, já dita aqui. Senhores, gravações clandestinas e sentido lato, e não sou eu que estou falando isso, é o Supremo Tribunal Federal, é o Superior Tribunal de Justiça, é o nosso julgado, é a jurisprudência, é a lei, é um registro em arquivo de comunicação entre duas ou mais pessoas, captadas por uma delas ou por terceiro, pode ser com ou sem consentimento. sem que um dos envolvidos saiba. O vereador Tito não sabia dessas interceptações aí, né? Aí que está a má fé, a maldade disso. Qualquer um de nós aqui pode ser fruto de uma dessa tipo de episódio abominável perante a lei. Ninguém está salvo aqui de ter, num dia seguinte, amanhecer, depois do domingo, lançado o seu nome à execração pública, como foi feito o vereador. Se nem o judiciário, lá onde está correndo o Ministério Público, ainda denunciou o vereador Tito por falta de provas. E lá no judiciário não se aceita gravações clandestinas, gravações espúrias, recortadas, emendas. Lá já teria sido absolvido liminarmente. Não teria sido feito toda essa onda aí, principalmente para a imprensa. Senhores, a gravação clandestina, quando feita, realizada dessa forma que foi, ela prejudica direitos individuais constitucionalmente consagrados. Está lá no artigo 5º da Constituição, né? Eu vou até no inciso 3º: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Vocês pensam acordar de manhã com uma gravação sobre uma conversa de relação pessoal tua com outra pessoa, supondo interpretações no sentido para te prejudicar, para prejudicar. Isso não só é degradante, como é torturante para a pessoa. Claro que nós temos que distinguir o homem público, mas tem a privacidade do homem público. Ademais, a Constituição, no inciso 10, a 12 reza, que são invioláveis, invioláveis. Isso é a Constituição, isso aqui é um parlamento, isso aqui tem que obedecer à lei. Hoje estamos fazendo, exercendo uma atividade extraordinária, uma atividade não legítima do parlamento, que é criar leis, fiscalizar, fazer legislação. Hoje vocês estão aqui julgando vereadores. E a questão aqui é o seguinte: a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né, é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. É inviolável, isso é a Constituição, é a lei, e a lei tem que ser obedecida. Sem autorização do juiz, sem nada, expor num site, juiznews.com, para levar a pessoa a uma... a jogar a pessoa, tipo, aos leões, né, perante a opinião pública, sem fazer uma verificabilidade da legitimidade ou não do material. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dado e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. Comunicações telefônicas, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal e instrução processual. O delegado de polícia não pode fazer gravações telefônicas, o promotor não pode fazer gravações telefônicas. Agora, um elemento ali que tem um site de news pode fazer e botar a bel prazer, sem autorização judicial. O STJ, repito aqui, é uma distorção que fizeram aqui, se pronunciou sobre a ilicitude das conversas clandestinas como provas incriminatórias. Não podem ser aceitas de modo algum. Não servem para incriminar ou provar a culpabilidade de ninguém. Isto é, não podem ser utilizadas contra o acusado, muito menos invocadas como fundamento para a cassação. É claro, ela pode até servir ali como elemento, mas tem que ter elementos para a condenação. Na justiça, provas desse tipo são refutadas por afronta à ordem constitucional, e o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, no artigo 157, ele é lei, e lei tem que ser cumprida, ou senão viramos o Brasil aí que, sei lá, da escolhambação. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Dizer que a gravação vinculada no site não é ilegal, mas está aqui jurisprudência e lei. Senhores e senhoras, na busca da verdade real, a verdade real não é essa verdade que estava estampada. Por isso que se abre o processo para a investigação. Por isso que se faz a instrução criminal. E essa defesa foi várias vezes cerceada, né, no exercício constitucional de defender o denunciado. Requisições feitas nesse sentido para apurar a verdade sobre essas gravações, sobre esses áudios, foram negadas pela comissão. Sei lá, pelas razões de tempo. Outras perícias diligências requisitadas pela defesa para análise desses áudios, do telefone onde é que foi copiado, e demais documentos foram indeferidas pela comissão processante. Não só cerceou a defesa, como impossibilitou a verificabilidade, a idoneidade de tais materiais e documentos. E já cito aqui aquele cheque, que eu sou uma vila por várias vezes, disse que foi depositado na conta do vereador Tito. E está lá, está na conta de terceiro. Aquele endosso, nós pedimos lá perícias sobre isso aí, pedimos requisições para o Banrisul e não foram realizadas. Cheque, eu imito aqui, faço ali, falsifico uma assinatura e está endossada. E tudo isso não foi enfrentado nos autos do processo. Eu, desculpa a vereadora Rosane, né, mas alguns da comissão se preocuparam mais com a mídia do que realmente a busca da verdade real. Inclusive no regimento interno, que é a resolução 921 desta casa legislativa, está lá bem claro a possibilidade da ampla defesa. Quando diz: a defesa pode requerer o que for de seu interesse, sem limitação. E até porque o interesse de investigação profunda desses áudios, dessas fitas, desse telefone, dessas conversas, que depois vocês vão ver que houve conversas anteriores, manipulações, aí, tudo isso, todas essas, deveriam ser verificadas, até para que vocês ficassem confortáveis para uma possível condenação, cassação. Eu sei que estão desconfortáveis, é uma tarefa árdua, porque se existisse uma prova boa sequer para a condenação, vocês estariam mais tranquilos, a consciência mais tranquila. E nesses autos, só tem defesa. Inclusive as testemunhas aguladas pela acusação, todas elas desmentem as alegações de Carla Watcher, com exceção do Abel, que era o companheiro e quem tramou tudo isso junto com ela. O artigo 159 do Código de Processo Penal também lá diz que as perícias, né, deveriam ser realizadas por perito, né, com perito diplomado, com curso superior, que essa comissão poderia ter requisitado, porque aqui o que você percebe é um julgamento extremamente político. E agora vocês não estão mais na função de legislativa, de legislar, estão na função de julgar. Isso é muito sério. Estamos brincando com a dignidade da, não só do vereador Tito, mas da família. Como é que ele vai se explicar em mulher em casa agora, absolvido do assédio? Todo mundo aí, o Tito assediava, como é que vai se explicar para os familiares o constrangimento, todos esses 3 meses, passando aí com um constrangimento em casa? Se coloquem vocês no lugar do vereador, é fácil chegar na imprensa e ventilar merda para tudo, desculpa a expressão, eu usar essa expressão porque aqui tem uma expressão assim da própria Carla, que é dado, haja as inúmeras ocorrências policiais em que ela é envolvida. Né? Senhores, a consciência, julgar com consciência, tem que ter tranquilidade. Né? Se é tarefa difícil, se está desconfortável, até no final eu vou dizer o que os julgamentos como são, baseado na lei do artigo 386 do Código de Processo Penal. Se há alguma dúvida, lá no judiciário, o juiz que se atém ao processo, que faz um processo com zelo, que cuida do processo, porque a função princípio é dele, quando chega nesse momento e tem alguma dúvida, ele absolve o réu, para ter a consciência tranquila. Senhores, não obstante a divulgação destas gravações pelo destinatário ou detentor, quem detinha em mãos esta gravação, vai ser provado aqui, era o seu Abel, que inclusive conduzia ela, leva lá, agora vai lá, se pedirem lá no Ministério Público, eu levo, está tudo nos autos aí. É crime. Isso está tipificado no Código Penal, artigo 153. A gente é acostumado com o Código Penal só do tráfico ou do 121, né? Mas está lá o artigo 153, ó. Divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Essa divulgação desmontou a família do Tito. Deve estar dormindo no porão, sei lá. Tá. E causou prejuízos. Aqui tem um julgamento prejuízo, está aí. O prejuízo eleitoral, tudo já está. Já foi penalizado. Pela irresponsabilidade desta vinculação. A defesa tem dito e restou comprovado, e nós insistentemente batemos nisso, até para alertar a comissão, porque sei que se trata de pessoas leigas, né, questão do direito. Não estou eu aqui dizendo, ah, agora o cara faz direito, ou se acha tal. Não, leigas no sentido de saber, ter conhecimento das leis mesmo. Né? Imagina o Brasil, o nosso Brasil aqui, está sendo aqui, doutor. Né? Isso aqui é só um código aqui, ó, de processo penal, né? Um penal. Meu estimado ali, professor Sérgio Melo, sabe, por isso que tem um curso de direito, tem que fazer 5 anos, 6 anos. Então, talvez, né, não por má fé, eles deixaram passar, né, essas questões importantes de ser analisado. Senhores e senhoras, esta divulgação é crime tipificado no artigo 153. Né? A defesa aqui demonstrou que esse áudio não são frutos, alerta a imprensa aí, não são frutos do puro e simples exercício de liberdade de imprensa, que há de se pautar sempre pela lei. Nós queremos imprensa livre, sim. Todos nós queremos imprensa livre. Mas imprensa com responsabilidade. Como as demais imprensas daqui agem dessa forma, agem dentro do Estado Democrático de Direito. Agora um site, Juiz News, se intitula imprensa e age ao arrepio da lei, se achando acima de tudo e de todos, fazendo tudo ao seu bel prazer. Tem lei para isso. Não. A defesa tem dito aqui que a imprensa, até elogiável, os outros jornais, os outros meios de comunicações no trato do caso, até porque as manifestações saíram da parte da comissão, né? Imagina, o relator pega e vai lá na mídia buscar, né, vitrine. Tem que cuidar do processo aqui dentro, com todo o respeito ao vereador André Cossetinho, que, né, como ele diz, vamos separar aqui, eu estou fazendo nada contra a sua pessoa. A liberdade de imprensa que há de se pautar sempre pela lei e pelo compromisso com a informação fidedigna. Ou seja, pelo menos aprecie, vê que há uma autorização, ó, o delegado liberou, o promotor liberou, o juiz liberou, então vamos ver isso aí. Por isso que se faz uma averiguação antes, não pode pegar um conteúdo desse simplesmente. Isso que foi montado é recortado, o próprio Abel confessou aqui. Não. Com todo o respeito a todos os presentes e ouvintes, né, eu vou citar um impropério aqui, pois conforme a testemunha Abel Oliveira, este foi o termo empregado por Carla em uma dessas conversas que eles mantiveram. É. Assim, o protagonista pela cópia e divulgação dos áudios, Abel Oliveira, em folhas 404, confirma a alegação de que tudo tratou-se de um esquema coordenado sistemático de gravação e divulgação de conversas pessoais com claro intuito de prejudicar o vereador Luiz Tito Varaschini e o partido, conforme já arguto nos autos das defesas prévias, folha 120, 151 e 258-280. A expressão, isso as palavras do Abel de Oliveira, que a expressão termo foder, F-O-D-E-R, está aqui entre aspas, já peço desculpas pela palavra, mas está aqui nos autos, utilizado pela senhora Carla para se referir ao vereador Tito, não foi no sentido sexual, mas no sentido de prejudicá-lo na sua carreira política. Palavras de Abel de Oliveira em depoimento prestado perante esta comissão em folhas 404. Senhores, é um termo até próprio usual da Carla Walter. Ah, os inúmeros registros de ocorrências policiais que Carla Walter figura, ora como vilã, que é protagonista, já indica que esse termo é usual, né, no meio dela. Então é um vocabulário empregado, né, para prejudicar o vereador, que consta aqui das palavras do senhor Abel. Não é a defesa que está alegando, está nos autos. Por outro lado, a unanimidade, sim, caro vereador César Busnello, principalmente as arroladas por esta comissão, as de acusação, não só negar as existências de tais práticas descritas nas denúncias atribuídas em tese ao denunciado, como desmentem alegações feitas por Cristiano Watch nos autos. Por último, de forma unânime, todas atestaram a idoneidade moral do vereador Tito Luiz Varaschini. A saber, testemunha Viviane Panazzolo, nas folhas 408, 410. Viviane diz que sempre que trabalhou sim com o vereador Tito, até porque as denúncias eram de que era prática corrente o vereador Tito, que sempre recebeu sua remuneração normalmente, não tem conhecimento com relação a repasses ao vereador, tampouco algum assédio sexual. Não teve nenhuma informação de pessoa qualquer sobre repasse do vereador Tito. A testemunha, arrolada pela acusação, a testemunha Franciele Carine Cavalheiro do Amaral, folhas 411 e 412, nunca efetuou repasse ao vereador Tito ou qualquer outro vereador. Reitera depoente que nunca houve promessa de emprego por parte do vereador Tito anteriormente ou pós-período eleitoral. Informou o depoente que não sabe ou não ouviu de algum repasse do vereador Tito relacionado a assédio sexual. Informa o depoente que nunca sofreu também. e nunca presenciou tais fatos. O secretário municipal, Sérgio Luiz Fernando Pires, também, seu depoimento, declara que a demissão, que ela diz ser por causa dessas denúncias, foi dada pela quebra de hierarquia, lá no seu depoimento 403-415. SC sim, mas é lá do executivo, não é aqui do legislativo e do vereador Tito. E lá dentro cedeu, porque a CC pode ser exonerado a qualquer momento. E lá dentro, no momento que tu não se dirige para um superior hierárquico, pelo que a qual você é subordinado, para efetuar alguma queixa, algum registro, e ela não procurou ninguém para isso, né? E você vai na imprensa, de forma deliberada, lá a atingir qualquer que fosse o cidadão, podia ser o vereador Tito, qualquer um, ela quebrou, né, ela quebrou essas normas de direito administrativo. E por essa razão foi exonerada. Ela quebrou a confiança. Porque, inclusive, num dos diálogos, ela cita partido, ela faz uma miscelânea de coisas. Cita o partido do PT, o Partido dos Trabalhadores, cita partido, tudo que... Tá, informa que em nenhum momento a senhora Carla buscou informações ou contatos com o secretário, que é o secretário da administração. Tampouco, conforme sua informação, ou com qualquer um outro superior hierárquico. A testemunha Nelson Copete, inclusive, disse que ela... é que as afirmações dela são caluniosas quando ela disse que foi conversar com ele sobre o que ocorria na Secretaria de Saúde, que nunca conversou com ela sobre esse sentido, sobre isso, e que ficou sabendo como todo mundo ficou sabendo, estampado lá no site Z-News. Está lá em folhas 416 e 418 dos autos. Outra testemunha, Gerson Luiz da La Rosa, folhas 434-435, que é da comunidade do Tito, da Vila Santo Antônio, né, atesta a conduta do vereador, que o acusado é trabalhador, sem dúvida, né, e que exerce bem a sua atividade parlamentar, não é à toa, duas, três vezes reeleito. Outra testemunha, Nelson Lanzarim, 6, da comunidade, que o Tito, Luiz Varasquini, é uma pessoa honesta. Uma outra testemunha, em folhas 438-440, Madiane Monteiro, que trabalhou nesta casa, informa a depoente que nunca, em função, trabalhou por indicação do vereador. E jamais lhe foi solicitado repasse de numerários e também jamais foi assediada. Ela informa que quando trabalhou com o vereador Tito, e era a direta dele, nunca recebeu, conforme alegações, algum envelope para ser entregue ao vereador. Outra testemunha, o Eto de La Piane, aqui nas folhas 441, 443, né, aqui ele afirma que nunca houve esses repasses também, nunca trabalhou com a Carla durante a campanha e nunca houve essas questões de assédio, até porque isso aí já está descaracterizado. Né, e que presenciou, sim, a solicitação de empréstimos por parte do senhor Carlos Somavila ao vereador Tito. Aí é uma questão chave ali a ser, porque não colocaram todo o conteúdo das gravações, ainda que recortadas. Porque tem um momento que ela se refere ao carro de empréstimo. E ali que está uma parte em dinheiro emprestado para a compra desse carro, que ela mesma confirma ali nas gravações. E este valor a ser cobrado, que quando, daí é recortado e tal, Olha o que aconteceu com o Somavila, porque o Somavila trabalhou junto com a Carla Watt na campanha do vereador Tito. Inclusive, ele era o coordenador das finanças do vereador Luiz Baraschini e utilizava a caminhonete para cima e para baixo, e ela andava junto. Então, o que ele disse que aconteceu, porque ela sabia que o Somavila estava construindo lá e pedia, solicitava dinheiro emprestado para o Tito, já que ele era o coordenador. Inclusive, ele fazia movimentações financeiras todas. E aí vem essa parte que o Tito diz: ah, tu vai fazer que nem o Somavila, não paga as contas, não paga o que tu pede emprestado. Na verdade, já está comprovado pelas próprias palavras do senhor Abel que essas gravações não são uma, são várias. Inclusive, não foi aqui perquirido sobre o tempo delas, não foi levantado, não foi periciado em qual é o momento dessas gravações, a quantidade de gravações que eles pegaram e foram colocando num áudio com recortes entre cortes. Bom, a tecnologia hoje faz o que quer, né? Aí você coloca, se utiliza de uma imprensa marrom, né, porque não é uma imprensa oficial nossa aí, e você coloca lá e acaba com a vida de um cidadão. Isso não é Estado Democrático de Direito, o professor César Brunello, grande professor, grande mestre. Isso não é Estado Democrático de Direito. Isso é pior que as das piores ditaduras militares, vereador Rosane Simão, né, que nós que combatemos tanto, né, com veemência, né, os desmandos da aldeia, as ilegalidades, né, o poder do imperialismo todo, né. Então, para nós não cair nessa situação, nós temos que obedecer regras, a lei. Assim, o Estado Democrático de Direito funciona ordenadamente. Por isso que tem um processo. E nada disso foi apurado no processo. O Tito é um bobalhão mesmo. Até dar uma conversa. O testemunho amigo pede, doutor ilustre, doutor Armindo Pide, em folhas 445, diz que conhece o Tito desde pequenininho, está ali, ó. Conhece a família Baraschini, brincou junto com o Tito nos açudes, com o tal, tudo. Reafirma que o senhor Tito, mesmo lá do interior, possui 3 filhos, um está aqui, ó. Né? E sem um grau de instrução, os 3 estão lá. Um é médico, o outro é dentista e um é jornalista. Uma é da imprensa, mas da boa imprensa. E afirma que o Tito, né, esse jeito que todos nós sabemos, essas peculiaridades da forma dele falar. Esse dia ele estava dizendo ali na praça, eu peguei ele lá, né? Ele estava dizendo que a pentelha, a farroupilha, quando é trazida, ela apaga e depois acende a pentelha. Mas tem que manter sempre viva a semana a farroupilha. Então o Tito tem essa peculiaridade no seu dialeto aí, né, que podem ser interpretadas às vezes de forma equivocada. Já vou dizer, o repasse, senhor, vocês vão nesse interior aí, ó, repasse é um termo muito usual pelos colonos. Ei, repassou o veneno? E aí o repasse também lá na fronteira, quando tu vai fazer a montaria de cavalo lá, que tu vai colocar as coisas, vou dar uma repassada para ver se eu compro o bichano. Então esse termo, por isso que tinha que ser averiguado, e não foi. Não foi a fundo, não foi periciado, não foi feito perícia, não foi confrontado esse material. Lá na justiça você faz análise, pega o celular ali, ó, do cidadão que copiou no celular dele, vão ver se a cópia é fiel. Aí a comissão bastou e ele dizia, não, é fiel. Mas 3, 4, 5, sabe lá quantas gravações recortadas? E ele mesmo diz ali. Então, senhor, como é que... Claro, eu sim, ao contrário dos vereadores que aqui se manifestaram, eu me sinto muito confortável e de consciência tranquila. Porque o advogado também só não defende, ele busca um pouco da verdade, busca a verdade. E eu me sinto muito confortável para dizer sim, com todas as letras, que o vereador Luiz Varaschini é inocente de todas essas acusações. Desconfortável, eu entendo. E dá um mal-estar quando não tem provas. A comissão, de repente, esperava mais provas. Fizeram 3 requisições para o Ministério Público, requisições para a sindicância na prefeitura e a principal, que lá sendo é que investigam tudo, né, doutor Paulo Medeiros? Lá na, trabalhou um pouco lá, né, acho que uns anos ali, né? Lá na delegacia de polícia, lá investigam tudo. E o que, que frustrou a comissão, desculpe aqui as minhas palavras, vereador Rosiano, o que frustrou a comissão, que veio uma gama, e veio falta de documentação, mas na imprensa não disseram o que era essa falta de documentação. Esta falta de documentação era nada para a acusação, mas para a defesa era tudo, porque aquilo comprovando tudo as alegações da defesa. Nenhuma prova contundente para a acusação do vereador Tito. Tanto que o processo está estacionado lá no Ministério Público, esperando fato novo, esperando um, sei lá, algo que prove, para ter um juízo de certeza. O juiz, o julgador, ele julga pela livre convicção, mas a livre convicção é baseada no processo, nos autos. E hoje os eminentes vereadores estão aqui com essa incumbência, né, de legislar. Tem que esquecer o caráter político da questão, porque senão vamos abrir precedente para amanhã ser qualquer um de nós aqui a próxima vítima lá de uma imprensa irresponsável. Todos nós temos responsabilidade. E a responsabilidade é perante a lei. E a lei diz, se não há provas nos autos, contundentes, não adianta querer forçar. Vereador Andrei Cossetim, meu amigo, fora, né, aqui é outra questão, mas é incorreto, ali, como relator, sair na imprensa lá, já prejulgar, fomentar. Eu mesmo fui, digamos assim, assustado, lá vai estar lotado, vai ter bandeira, vão querer, não leve no título, porque ele pode ser. Mas estou vendo aí, a população, no momento que vai se apurando as verdades, a população vai se acomodando. Vamos pairar acima das vaidades políticas. Nós somos cidadãos. Nós temos um direito constitucional para ser respeitado. Nós não podemos ser levianos com acusações. Eu respeito o vereador Sabonello, porque ele, como vereador, ele fez o serviço dele, o papel dele. Olha, vazou lá, pega isso aqui e denuncia. Vamos apurar. Inclusive, nas palavras, depoimento do senhor vereador Sabonello, disse, tem que ser requisitadas perícias, tem que ser feita a análise do material e tem que ir a fundo. E isso, vereador Sabonello, lamentavelmente, até entendo que a comissão, o tempo, até o senhor falava da questão de que tinha que ter uma comissão de ética para ter mais tempo nisso aí. Fatos dessa natureza, tu não vai a toque de caixa apurar em 90 dias. Aí dá isso. Não saem as perícias requisitadas pela defesa, né? Não vai à busca da verdade real, aí vira uma guerrinha de imprensa ali, jogado na imprensa, e aí vamos chegar aqui e é fácil, ó, vamos logo condenar, caçar, que daí a Câmara Legislativa de Juiz está livre perante a comunidade. Não é assim, aqui estamos julgando, tem uma vida, tem uma família, valeu? Filho do vereador Tito, os familiares deles estão em casa. Eu brinquei que dorme no porão, mas dorme mesmo. E assim vai destruir uma família. A senhora vereadora Helena Stuntz coloca na condição da mulher do vereador, na condição dele, ser da rua, que é lá que pega todo mundo e coisa e tal. Se está comprovado e restou aí que nada disso é verdadeiro. Aí segue outras testemunhas. Senhores, são 15 testemunhas arroladas. 13 atesta boa conduta e 13 que trabalham dentro da administração, tanto aqui no executivo como lá no legislativo, e outros trabalhadores gerais atestam a conduta e idoneidade do vereador Tito. Alexandre de Freitas Lenz, lá em folhas 449, 451, que trabalhou, aí diz não saber de nenhum ato relevante que desabone a conduta do vereador Tito, que não tem conhecimento, não presenciou algum tipo de assédio, nem repasse. Né? A senhora Alexandre, que é a secretária, que é a chefe, quando a Carla Watt trabalhava na secretaria, diz aqui que ela nunca queixou-se de nada, nunca foi visto o Tito transitando lá, como eles alegavam, que ia lá assediar ela na repartição pública. Ele foi tá lá mas uma, duas vezes lá, que foi uma, duas vezes lá para tratar de outros assuntos. Inclusive, a secretária aduz que a Carla Watt, lá dentro da secretaria, vendia peças de roupas em horário de expediente. Está aqui, ó. Houve uma denúncia de que a senhora Carla estava vendendo roupas dentro da secretaria para os funcionários, em horário de expediente. Informa a depoente que no balcão onde a senhora Carla trabalhava, teve uma ou duas pessoas que reclamaram de seu atendimento. E que ela foi muito grosseira e estúpida com essas pessoas. Claro, quem utiliza aquele palavrão próprio que eu disse, vamos foder com o vereador Tito, o que, que pode se esperar? Outro servidor lá da secretaria, não é daqui, como estão dizendo aqui, a todos são, trabalham por Tito, são de não lá. Informa o depoimento, conhecer o vereador Tito por ser membro da comunidade vereador. Lá dentro da secretaria informa ainda não ter nenhuma informação em seu desabono. E que o Tito é uma pessoa idônea. Informa que trabalhou junto com a senhora Carla em função do setor que atuava anteriormente. Que Carla, em função de problemas de saúde, é quem solicitou transferência de função. Que ela alegava que problemas de assédio, que até caiu por terra, que estava muito mal e coisa e tal pelos devidos assédios e por isso estava fazendo atendimento psicossocial. Está aqui. Ela mesma alegou aqui, ele mesmo alegou aqui que o que, não, que nunca visualizou a presença do vereador Tito na Secretaria de Saúde, circulando ou transitando. E não ser conhecedor nem de boatos ou coisa dentro da secretaria que ele exigia repasso, solicitação de valores excessos ou da Carla ou de quem quer que seja. Informa que a comercialização de roupas na secretaria por Carla foi fato e que a mesma foi advertida. Luiz Cláudio de Jesus informa o depoimento que o vereador Luiz Tito, né, nunca repassou e nunca exigiu valores. Que trabalha junto aqui na Câmara. O depoente confirma que em nenhum momento o vereador Tito lhe solicitou ou exigiu valores em função do cargo exercido. Senhores, aqui, né, estamos aqui para demonstrar, que não há provas concretas para a condenação do vereador Luiz Tito Varasquino. Né, citado aqui o artigo 386, que essa comissão, se há alguma dúvida, deve ser julgada em procedente as acusações feitas. Ademais, a própria Carla Watt, nos autos, ela alegou na comissão, quando foi solicitada, requerida, se havia mais provas, ela disse que não haver mais provas, que não tem provas. Ela disse que não tem provas. Inclusive, ela informa a testemunha, mas diz, não, mas elas não provam nada. A senhora Carla, na delegacia, ela disse que gravou as conversas e mostrou para o seu amigo Abel. Você sabe, o seu amigo Abel sabe qual é? Você sabe o qual é a valoração da pessoa, da indenidade dela com a Bel tem da senhora Carla? Aqui em folhas 403, 407, que diz o seguinte, o Abel Oliveira, que somente conhece Carla Watson de ocorrências policiais, porque ela tentou impedir a prisão de um companheiro dela que estava foragido. Olha os companheiros dela. Estava em casa na internet, no Facebook, quando a senhora Carla encaminhou uma mensagem. Inclusive, aqui que está, dizendo que a senhora Carla, nessa ocasião, disse que queria foder com o vereador Tito. Essa forma ardilosa e utilizando o expediente de ser ouvida após a oitiva de Abel Oliveira aqui na comissão, né? Carla Watson se desmente dizendo não possuir, daí ali, perante a comissão, amizade com o senhor Abel Oliveira. Carla Watson é protagonista em dezenas de ocorrências policiais, 50 e poucas ocorrências policiais, estão lá nas folhas 165, 210. Relacionamentos variados e pautados aí por violências, ameaças, agressões físicas, morais, lesões corporais, injúrias e calúnias. Senhores, só já que caiu aqui por terra a hipótese do assédio, mas por que que caiu? Porque o Soma Vila foi lá mentir dentro aqui da comissão e na delegacia, que a Carla Watson sofreu durante a campanha assédio do vereador Tito. Mas a própria Carla, depois aqui na comissão, diz que nunca ter sofrido assédio do vereador Tito durante a campanha. Isso é fato constante nos autos. Outra coisa que foi desmentido da Carla Watson, que ela diz que por causa dos assédios, né, o vereador Tito deu consistência, ligações para ele, o atual companheiro dela deixou dela. Na verdade, aqui consta uma ocorrência policial dela própria, que ela foi lá em Catuípe e pegou o atual companheiro dela em flagra com a ex-mulher do cara. E que por isso teve depressão, deu um quebra-pau, apanhou lá da mulher, veio e registrou a ocorrência. E depois diz que tudo isso é fruto do vereador Tito. Olha a maldade disso. Nós estamos aqui para um julgamento sério, não é um julgamento político. Está aí os fatos, eles mesmos se contradizem todo o tempo nos autos. Vão acreditar em quem aqui? Senhores, eu só para citar a folha 423 disso aqui, tudo que eu estou dizendo, que a Carla ainda informa, diante das declarações do Soma Vila, de que ela sofria assédio durante o período eleitoral, a mesma informa que com relação ao assédio, que durante o período eleitoral, a mesma não sofreu assédio. Não é eu que estou inventando nada aqui, é tudo os autos. Estas contradições todas demonstram que tudo isso são frutos de uma construção criminosa. Ardil, elaborados por meio de recortes de gravações precárias, ilegais sim. Lá no judiciário não se admite tais provas. Quando foi, nós impetramos para a retirada do áudio e foi retirado, eles pegaram uma parte, desculpa, com todo o respeito, do juiz que diz, as gravações não são ilícitas. Gravar não é ilícito. Eu gravo aqui, estão me gravando aqui, isso aí não é, isso aí é... Agora, o que tu vai fazer dessas gravações? Se tu vai prejudicar alguém, aí já entra a questão do direito, direito constitucional, direito penal, tem reflexos patrimoniais lá no direito civil, indenizações... E os prejuízos morais de quem está sendo acusado falsamente, perante a comunidade e perante a sua família. Vereador é uma transição, tu se elege duas, três vezes, quatro vezes, daqui um pouco se elege mais e toca a tua vida. E como é que fica a vida do cidadão injuriado, caluniado perante a imprensa? A responsabilidade, como dito aqui, todos temos que ter. Um interlocutor, o que quer dizer aqui? O seguinte, o STF, STJ, nossos superiores tribunais, a quem nós devemos obedecer, né? Até diz, um interlocutor pode gravar a conversa do outro, pode até ser legal, mas afronta a lei, é isto que não se tolera, não se permite num Estado democrático de direito. Em folhas 420 e 422, né? Está lá, a própria Carla diz, quando perguntada lá, sobre, cara, tem prova sobre isso, mais além da... Não possui nenhuma prova testemunhal ou não possui nenhuma prova concreta referente ao repasse. Aqui falando isso especificamente. Olha, uma pessoa que diz que efetuou 5 meses de pagamento, não vai ter uma conta bancária ali que efetuou, não vai ter um comprovante, não vai ter alguém, ó, estou repassando. Senhores, a responsabilidade por esse julgamento é por isso que é uma tarefa árdua. É uma tarefa difícil mesmo. Senhores, o artigo 156 do Código de Processo Penal é a lei, é a legislação federal, aduz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Porque senão é muito fácil sair acusando este e não ter prova nenhuma. Isso é lei, não é a tua opinião partidária, opinião não sei de quem, opinião não sei lá do que, isso que é lei. A lei tem que ser cumprida. A nossa exigência aqui é só em relação à lei. Então, está evidente que a denúncia, ela se baseou em provas e meios ilícitos e que durante o processo não restou comprovados. Por isso que a hipótese A e B, até para aliviar um pouco da consciência, já foi afastada. E da mesma forma tem que ser afastada a hipótese C. Ou aquele áudio vai servir para tudo ou não vai servir para nada. Não pode ser uma brincadeira aqui, como ela no momento diz lá, uma hora ele queria mensagear, outra hora ele queria o dinheiro. Não, então tu me dá o dinheiro, me leva lá, coisa e tal. E nada disso restou comprovado. Então, da mesma forma, o processo tem que ter seriedade. Senhor, as senhoras e senhores, a ação que retirou o áudio, ela diz o seguinte: a gravação, como está falando, é lícito, grava de quem tu quiser, mas o que tu for fazer com ela é lícito. Tanto é que não houve, e aqui está, é o juiz que está dizendo, doutor Nasser, sem o consentimento dos interlocutores, desrespeito princípios constitucionais da privacidade e intimidade. É prova ilegal. Só que isso aqui é nocível, senhores. Depois, lá no penal, esse áudio aí, se não der outros elementos, como até agora foi apurado, não tem, tá, não serve para nada. Ele é imprestável para embasar, fundamentar, até lá, inclusive, uma denúncia. Ainda mais para condenação. Então, por tudo que foi dito aqui, da ilicitude da prova, pela unanimidade das testemunhas, nenhuma confirmou as alegações aqui da senhora Carlos ou da denúncia. Não resta pensar diferente a não ser a absolvição do vereador Luiz Fito Varaschini. Senhores, vou me dirigir mais aos julgadores agora. Isso aí é um esclarecimento que eu queria dar à opinião pública, porque a defesa nós decidimos pelo silêncio, não ir na imprensa, não é porque está com medo, está se escondendo, ou tal coisa. As coisas têm um lugar certo para ser discutido. O lugar certo é no processo, vereador Andrei Constantino. É no âmbito ali. A imprensa faz o papel dela, ela vai atrás da notícia. Um vazamento aqui, outra coisa aqui, é questão da imprensa. Agora, a seriedade que requer num processo é se até o processo, se centrar o processo. Lá na imprensa não vamos resolver os problemas da casa, muito menos do vereador Tito ou de quem quer que seja. Se resolve aqui, nestes momentos aí, ó, diligenciando, né, deliberando em favor das requisições aqui para as perícias. Isto sim, aí sim temos um trabalho sério. Senhores, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ante todo o exposto aqui, a defesa requer pela mais lídima justiça a absolvição do vereador Tito Varaschini ante a total ausência de prova das alegações descritas na denúncia em letra A, B e C, sendo que a letra A do assédio, a letra B, que é da promessa de emprego, já foram refutadas por esta comissão. E bem assim procedeu, para ficar um pouco mais confortável no julgamento, porque não estão muito confortáveis julgar um processo que não tem provas pela cassação. Então, pela ausência total das provas, ausência total de provas para a condenação, a defesa reitera, nos termos do artigo 386, inciso 1, 2, 3, 1, 2 e 7 do Código de Processo Penal, a absolvição do vereador Tito Varaschini. Eu vou dizer o que diz aqui o artigo 386 do Código de Processo Penal. Sabe que se usa, né, nos procedimentos administrativos, no devido processo legal administrativo, se utiliza subsidiariamente, o senhor professor César Bonello pode me corrigir, os expedientes da legislação federal atinente ao processo criminal, quando a questão é de julgamentos, como foi feita a denúncia foi nos mesmos moldes, baseado. O artigo 386, que está aqui, diz, os julgadores, vamos só fazer a interpretação, os julgadores, senhores e senhoras, absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça que é questão de votar ou não. Está provada a inexistência do fato. Não haver prova da existência do fato, ou dos fatos aqui, e não constituir os fatos infração penal. Ou está provado que não concorreu o réu para a infração penal. Agora, tem um inciso aqui, que é um dos mais importantes, quando o julgador se sente desconfortável e se sente aquele estado anêmico dúbio para um julgamento pesado, conforme este aqui que nós estamos vivenciando, tem o amparo do inciso 6. E é da lei, está aqui, ó. Se houver dúvida na convicção dos senhores, e para ter essa consciência tranquila, para se sentir inconfortável, absolva-se o réu das imputações feitas, descritas na peça incoativa de folhas 1 e 2. Eu vou passar a palavra ao meu colega, doutor Paulo Medeiros. Obrigado pela atenção de todos. Presidente.
Então, me
mediante o meu retorno, já saudei o pessoal presente aí, aqueles que não estavam aí, da mesma forma. Na manifestação dos senhores vereadores, falou-se muito em caráter. Não podemos julgar pelo caráter. Limão, limoeiro, dá limão. Laranja, vem do pé de laranjeira. Eu nunca vi um limão sair de um pé de laranjeira. Eu nunca vi um limão azedo sair de um pé de bergamota, dessas pocã que são as mais doces, pelo menos é o que eu acho. Nunca vi. Senhora Carla, que é uma das protagonistas dessa, uma dos elementos básicos dessa arquitetura para tentar saquear o Tito, ela tem mais de 50 ocorrências policiais que ela se envolve. Juntou-se com um assaltante de banco. Juntou-se com um assaltante de banco. E continuou envolvida com pessoas que se envolviam com comércio de droga. Esse é o caráter, senhora Rosane, da senhora Carla. O que, que pode vir desse corpo aí? O que, que pode vir dessa pessoa? Esse é o caráter. O que, que pode vir? Seu Somar Vila plantou essa pessoa na campanha do Tito. Qual é a relação do seu Somar Vila, homem íntegro, puro, em relação a essa Carla? Digo essa Carla, qual é a relação do senhor Vilma Vila? Isso é um depoimento que fazia parte da comunidade. Olha, gente, você se auto elogiar, se auto gavar, como diz o termo nosso aí, isso aí dá para colocar uma dúvida. Qual é o segmento da sociedade que não tem pessoas com defeito? Não é, doutora Rosane? Qual pessoa que não tem? Vejam bem, mais de 55 ocorrências envolvidas. E quando ela vem depor, essa vítima entre aspas, quando ela vem depor aqui, ela vem com o advogado. Por que vir com o advogado? E aí ela estava falando, e desculpe, o vereador que é presidente lá, o Marcos Barrichello, eu me exaltei, porque quando ela falava, o advogado cutucava ela. Que vítima é essa? Que depoimento é certo, ilícito? Que verdade é essa que essa Carla trouxe para os autos? Essa inconsequente, essa irresponsável? Eu não vou usar um termo aí, mas que vive sempre dependendo de valores, de colono trabalhador, e o Tito não foi o primeiro. Aproveitando da inocência, da própria, gravando, montando com uma imprensa, com um repórter irresponsável. Um repórter irresponsável. Isso aí já está, e todo mundo sabe qual é a conduta desse repórter. Ele é inconsequente, ele está preocupado em se envolver. Se elevar, não importa. É tipo o corvo que fica procurando carniça. Fica procurando carniça para poder se alimentar e espalhar. E a fala, não, temos que dar uma resposta para a sociedade. Para a sociedade, tem uma obra, senhora vereadora, chama-se Joana d'Arc, mataram ela. A sociedade matou ela. Muitas vezes, eu fico do lado de cá e não me misturo com a sociedade. Então temos que dar uma resposta para a sociedade, ainda mais com mentira. mentira arquitetada. Depois eu vou passar um vídeo ali, vou passar um vídeo depois. Mentira arquitetada. Pessoas maldosas, pessoas maldosas. Um repórter que tinha uma outra profissão, de repente, uma hora era, exercia outra profissão, outra hora repórter, era repórter. Será que esse policial, que é repórter hoje, que era policial, será que ele nunca falhou na atividade dele? Eu tive 30 anos de polícia e nunca ninguém me tomou minha arma. Nunca ninguém me tomou minha arma. De repente a gente fica preocupado com outras atividades, entrega arma para qualquer criança por aí. Nos toma arma. Então, esse infeliz, até tem dó dele. Tem dó nele. Se busca se promover em cima da desgraça de um cidadão interiorano que tem dificuldade de articulação das palavras. Tem dificuldade, isso aí comprovado através do Dr. Pini, que disse. Muitas vezes a pronúncia dele não é aquilo que ele quer dizer. E pessoas maldosas interpretam. Interpretam e dão o caminho, dão a direção que eles querem, a direção maldosa. Corvos. Corvos que estão em busca de carniça para se promover. Senhor Somavila, eu pedi na comissão do julgamento que fosse ouvidas as pessoas referidas no processo, e testemunhas referiram. Foram várias testemunhas que referiram no processo. Eu quero dar parabéns ao Barrichello, ao Cossetinha, à vereadora Rosane aqui, que o tempo é exíguo para realizar o processo. Mas aí, nós vamos castrar, nós vamos podar atos que tenha, que devem vir para dentro do processo para elucidar o fato, para dar uma veracidade à verdade. Você busca, não vem. Eu dou parabéns para ti, Cossetinha, para o Barrichello e para a vereadora Rosane. Desculpa chamar da Barrichello e Cossetinha. Então, gente, mas aí disseram, nos autos, que alguém procurou o seu Somavila. De fato, depois eu falei com essa pessoa. E aí, o Somavila disse, o que é isso? Me dão X valor, me dão 50 que eu resolvo isso aí. Quanto será ele recebeu da outra, do grupo que escolhava o título, eu queria buscar essa vantagem em cima do título. 40, 30, 20, 10. Quem sabe essa pessoa que não foi ouvida, ela ia dizer isso aí. Então, gente, a idoneidade, o caráter. Você tinha que também falasse em caráter aqui. Não se julga caráter. Mas limão dá limão. Laranjeira dá laranja. A mexeira vai dar mexa e assim e por diante. E o caráter mau, ele produz maus conceitos, más ideias. Não estão sabendo se o Tito tem família, tem esposa, tem filho, que se encontram longe daqui estudando. Um homem que trabalhou digno lá na roça e que vem com toda a pureza dele aqui, ser cercado, ser induzido por pessoas maldosas que queriam se lucubretar dos valores dele e não conseguiram. Não conseguiram porque ele disse não, se você tem que se dar um basta. Então, é essa credibilidade que tem que se dar. Vamos comparar o caráter do Tito nos autos aqui? E a senhora Carla, quando fazia a pergunta para ela, ela olhava para o vereador, ah, não, estou depressiva. Que depressiva! Essa experiência, essa mulher experiente nas noites aí, de injúria, nas noites aí, de alguns pestanos ao redor. Quem é que não conhece ela? Quem não conhece ela? Essa é a Carla. Essa é a fonte de prova, essa é a fonte do direito. Essa é a fonte do direito. Essa é a fonte da prova real da verdade. Quem é que tem experiência? Tito. Quem é que tem experiência? Carla. Quem é que tem experiência? Um repórter inconsequente que vive tipo corvo aí, procurando os erros nossos. Depois eu vou passar um vídeo e vocês vão ver. Como diz Jesus Cristo, que não erra, que nunca errou, que atira a primeira pedra. Será que somos tantos, tão isentos? Eu, Medeiro, sou isento? Eu não sou! Eu sou um ser humano, e basta ser humano para a gente errar. Basta ser humano para errar. Eu sou um ser humano, sou passivo de erro. E tomara que esses maldosos não peguem, entendeu? Algum erro que eu fiz na minha vida, porque eu não sou perfeito. Se eu pratiquei 100 atos, de repente 99 foram errados. Assumo a minha responsabilidade, mas não faço, eu não achincalho, entendeu? Famílias que se criaram honestas, trabalhando lá na lavoura, porque esse tipo de gente não sabe o que é pegar no cabo de uma enxada, não sabe o que é esperar se o tempo vai chover ou não. Não sabe. Esse tipo de gente vive, parece esses micróbios do nosso tecido adiposo que a gente tem na pele, que fica se alimentando das nossas gorduras. E a gente não sabe. Então, julgar caráter, meu amigo Cossetim, amigo Cossetim. Julgar caráter, senhora Rosane, presidente do sindicato, que está à frente, defendendo os interesses daqueles menos informados, jurar caráter, senhor Peseta, jurar caráter, julgar caráter, Barrichello, dona Helena Stum. É necessário sim. Eu sou interiorano, me criei no interior e eu sei o que esse homem passa. Eu sei muito bem o que esse homem passa. Por pessoas inconsequentes e irresponsáveis que querem se promover, querem aparecer. Tem um filho de 8 anos, tem uma esposa inteligente. E a gente conversa todos os dias, 6:30, 6 horas da manhã, até a hora da gente sair, e o nosso filho fica lá com pessoas de nossa confiança. Eu tenho esposa, e que me respeita, e que a gente, graças a Deus, há 15 anos junto, temos um conceito. Muitas vezes tem gente que não gosta da nossa conduta, mas pode ter certeza que nós não subimos degraus da vida trepando em cima de gente humilde. Então, é necessário, senhor Barrichello, professor da faculdade, respeitado homem, Busnello, desculpe, respeitável, homem da faculdade, e o senhor bem disse, sabe que esse tempo é exíguo. Muitas vezes se processa, se atua num processo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e não se chega a uma conclusão final. Aí atropelamos porque a lei determina, atropelamos o rito, não devemos, colocamos isso aqui, não vamos colocar aquilo. E desculpe, vereador Andrei Cossetim, o senhor está iniciando. Conselho não se dá. Vamos repensar quando a gente emitir um parecer. Sabes que a imprensa tem imprensa boa, tem imprensa que ela vive da desgraça dos outros. E esse tipo de repórter, porque às vezes nem eu, a empresa, assim, o repórter. Repórter que eu sei que andou, parecia coruja em corredor, pulando de emissora em emissora, porque não parava nenhum, porque causava dano para as empresas com inverdades, e aí essas empresas tiveram que ser que indenizar essas pessoas aí. Esse é a tríade, esses são as pessoas, esse é o rastro que foi deixado Esse é o caráter dessas pessoas que arquitetaram, e aí, dois antes, um casal antes, arquitetaram. Qual é a relação do Somavila com essa cara? Não sei. Viu tanto na campanha do Tito, no carro do Tito, correndo para cá de noite. Será que não tinha uma relação mais íntima? Mais íntima? Não sei, estou só questionando. E aí, começaram a querer espoliar, tirar dinheiro. E aí, buscaram. Buscaram um corvo, que está sempre na busca da carniça. E ele, que como foi policial militar, ele sabe que não se pode montar escuta. Não pode montar escuta. Ele foi policial militar, foi um ótimo policial militar. E aí, imprensa, já vi, ó, meu Deus, tu tem que depor, tu tem que dar uma entrevista. E muitos falavam, não vou dar entrevista. Tem um processo que eu acompanho do tribunal de júri de três colegas deles que mataram uma pessoa lá em Coronel Bicaco. E o promotor foi para a imprensa, e aí bateu uma foto, olhei na mesa do promotor, não tinha nada ali, a foto não tem até hoje. E os policiais militares que trabalham, entendeu? Sem interesse de se promover, aconteceu esse desastre com eles e agora esse dia saiu a sentença de impronúncia, não for absolvido pelo juiz singular. Cabe recurso, mas eu vou defender porque esses são os verdadeiros policiais que estão lá trabalhando à meia-noite, como tem vários PMs aqui que trabalham à meia-noite, policiais civis que trabalham sem interesse de querer aparecer na mídia, sem interesse de querer se destacar na mídia. Esses valorosos policiais militares, policiais civis, eles estão cumprindo com o dever dele, e de forma isenta. Eu queria passar então, com isso eu vou dar um intervalo aqui, e eu queria que passasse um vídeo para mim aqui. Muitos deverão estar se questionando o que tem que haver esse vídeo com a realidade atual? O que tem que ver esse vídeo com a realidade atual? Nada a ver ali, e agora vamos dizer aos senhores vereadores, ali, senhores vereadores, estão as pessoas com os defeitos exposto. Ali estão as pessoas com defeito, qualquer um pode ver o defeito. Qualquer um olha e vai ver a perna quebrada. Ali, senhor Cossetim, dona Rosane, doutor Busnello, ali o senhor visualiza o defeito de cada um. E ali, nessa disputa, para chegar lá próximo, na busca do troféu, na busca da vitória, na busca da conquista de cada um, está ali. Cada um querendo correr para alcançar esse objetivo. E aí, um deles tropeça, tropica. Você colheu o linguajar lá do Tito, tropica, tropeça no próprio pé e cai. Senhores vereadores, o Tito, ele tropicou no obstáculo arquitetado por gente inconsequente, e todos sabem disso, e a plateia sabe disso aí. Senhor presidente, assistente, todos sabem. O obstáculo foi criado, ele tropeçou. Defeito o Tito tem, nobre vereadora, quem somos nós? Quem somos nós para julgar o Tito? Talvez o nosso defeito não esteja ali na perna mecânica, na fratura ali, na perna visivelmente diferente da outra. Pense bem. O Tito tropeçou, mas não caiu. E não vai cair porque vocês, que fazem parte desse grupo, que muitas vezes tem defeito, mas ele não são visível. O Medeiros tem defeito. A minha esposa Carla tem defeito. Meu filho tem pouco defeito porque ainda ele não se inteirou nessa sociedade que é hoje. O obstáculo criado para tentar derrubar o título foi arquitetado por três pessoas inconsequentes, maldosas, irresponsáveis. Nobres vereadores, tenho a certeza, o espírito praticou, tenho dúvida, e eu peço aos senhores que vocês querem dar uma resposta para a sociedade. Deixe o Tito ir para o próximo pleito, que a sociedade vai reeleger ou não. Deixe ele ir. Dê essa chance para ele, nobres vereadores. O do 15 aqui, ó. Dê essa oportunidade para o Tito. Seu Jaqueminho, respeito, senhor Andrei. Estou pedindo. Adam, Osnello, nós temos que rever às vezes o nosso conceito de justiça, mesmo sendo grandes conhecedores do direito, mesmo sendo professor, às vezes a gente se atrela às leis frias do direito, deixa o lado humano, e aí a gente dá, às vezes valoriza, pessoas que estão aí só para fazer maldade e destruir famílias que têm uma caminhada linda em seu vetor. Doutora Rosane, conheço a senhora há pouco tempo, aliás. Já tive o contato com a senhora, sei da sua luta por pessoas desprotegidas, por pessoas a gente já esteve em trincheiras diferentes. Doutora Rosane, cada um defendendo o seu lado. Mas pense que o Tito não é diferente daqueles gente que a senhora defende. Não é? O outro cocetinho. Nós estamos aqui julgar um processo que não consta nenhuma prova concreta. Um cheque que recebeu, que ajeitaram depois de 3, 4 anos, uma cópia desse cheque que nunca entrou na conta do Tito. Nunca esse cheque entrou na conta do Tito. Nunca entrou. Aí querem saber se o Tito tu largou esse cheque, não largou esse cheque. Há 4 anos, quantos cheques o Tito em campanha, despesa disso e daquilo, se tem todo o cocetinho, tem. Um outro ali tem. Todos têm. não vamos criar mais esses aproveitadores que se intitulam cabo eleitoral, se misturam aos bons cabo eleitoral, mas que depois querem cobrar, querem tirar dinheiro de uma forma ou do outro, e aí arquitetam esse tipo de conduta para que tentar coagir um homem puro, um homem honesto, eu digo puro e honesto, transparente, porque está ali nos altos. 18 pessoas ali, aliás, 15 pessoas ali falam isso aí, exceto os esses que arquitetaram. Senhores vereadores, ali no vídeo, os defeitos estão expostos. Sociedade que está aqui presente, eu me dirijo a vocês. Quem é que é mais esperto? É a Carla ou o Tito? Pergunto. Me respondam. Quem é que é mais mundo, mundeiro aí? Quem é que desfila aqui pelas noites obscura de Ijuí? O Tito que passa nas madrugadas? O Tito, se não me engano, a esposa do Tito é uma senhora íntegra. Não é assaltante de banco, né, Tito? Não está envolvido com gente que envolve e comercializa droga? Não está. Caráter. Você tinha que falar assim, que não tem que julgar caráter. Mas a origem das palavras e dos termos de caráter é... são... ela tem respaldo na conduta de cada um, no caráter de cada um.
Deixa eu pegar meu óculos. Você não cansa o óculos hoje?
Então, gente, Carlos Somavila informa que mandou um cheque que o mesmo se referido ao vereador depositou em sua conta. Peça aqui o xerox que nós conseguimos, onde é que foi depositado o cheque. Pegamos a cópia. O cheque foi depositado na conta. É... agência 0220, Banrisul, 044-306-02. Favorecido, Lucimere, não sei, Virgínia, não sei o que, mas está meio a escada. Então, nessa conta que foi para o cheque. E usaram esse cheque aqui para tentar solidificar suas mentiras. Solidificar suas mentiras. Esse... são as pessoas, esse é o caráter que reveste essas pessoas. Esse é o caráter que reverte, que reveste essas pessoas. O caráter do Tito? Doutora advogada, ela sabe, qualquer um de nós sabemos, então eu peço. O colega não falou, mas tem um termo que dizem em dúbio ou na dúvida para o réu, senhores vereadores. Se sintam bem à vontade para dar um basta nesses cabos eleitorais mentirosos que estão infestando os valorosos cabos eleitorais que acompanham a campanha de vocês. E eu peço, mais ainda, deixe que o Tito seja julgado no próximo pleito eleitoral. Eu não sei quanto tempo me falta aí. Hã? Falta 25 minutos. Então, pessoal, meu recado foi dado e eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Por que tomar o tempo de vocês? Você já sabe quem é quem aqui. Então, nesse momento, eu quero encerrar. Não sei se o meu colega Maurício tem mais alguma coisa de cara, mas eu acho que não podemos ser enfadonho e nesse calor que está aqui dentro, é tomar o tempo de vocês. Então, pense bem, nobre Zedil. Ali no vídeo, os defeitos estão expostos. Como eu disse antes, Jesus Cristo chamou quem não errou, que atire a primeira pedra. Exceto o polonês, aquele que atirou de esquina ali, ele não errava. Agradeço e muito obrigado.
Encerrada a parte dos pronunciamentos, passamos então à votação. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que encaminhei para o departamento técnico desta Câmara de Vereadores, assim como para o departamento jurídico, pedido de orientação sobre a forma de votação. E assim me foi respondido. Assim sendo, em essa presidência, originária na promoção e requerente da presente orientação da informação técnica sob forma de consulta técnico-jurídica, que respaldado e estribado pelos recém-acórdons citados e colecionados o inteiro teor do bojo desta peça, terá em toda tranquilidade e serenidade para a solução pacífica e controvérsia, ou seja, à luz dessas decisões dos órgãos colegiados fracionários do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, citados na finalização deste expediente, é de se dizer que o processo de julgamento do agente político, o vereador, em conclusão, nesta fase, no âmbito do Poder Legislativo de Ijuí, deverá ser posto a pleno da Casa, órgão colegiado que deverá julgar pela procedência ou improcedência da denúncia de infração político-administrativa. Noutro giro, pela condenação ou absolvição do denunciado. Nos seguintes termos. À luz do acórdão do Tribunal de Justiça, sob o número 700-540-025-22, com o julgamento pelo voto secreto, e à luz do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob o número 700-561-7161, com o julgamento pelo quórum qualificado de 2/3 dos membros deste Parlamento, independente dos impedidos, suspeitos, ausentes, licenciados, enfim, do total de vereadores da Casa. Concluído o julgamento, o presidente da Casa proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação secreta sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do vereador. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. E, em qualquer dos casos, o presidente da Casa comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Essa é a orientação técnica da Casa. Orientação jurídica. O regimento interno, por sua vez, determina a aplicação subsidiária do Decreto 201 de 67. Logo, havendo no regimento interno previsão a respeito do método de votação, sugere-se a observância da norma regimental específica por tratar-se de matéria interna in corporis. Assim, de acordo com o artigo 167 do Regimento Interno, o processo de perda de mandato de vereador por prática de infração político-administrativo seguirá o ritmo estabelecido neste artigo com votação secreta. De anotar, entretanto, que o quórum necessário para a declaração da perda do mandato do vereador será de 2/3, pelo menos, dos membros da Casa, conforme o artigo 166, inciso 14, artigo 167 do Regimento Interno, estando impedido de votar o vereador denunciante e o denunciado. Artigo 166, inciso 2º do Regimento Interno, em razão do princípio constitucional da imparcialidade afeta ao julgador. E, principalmente, sobre o despacho da Justiça aqui de Ijuí, por um mandado de segurança impetrado pelo senhor Tito Varaschini, Luiz Varaschini, tentando invalidar a votação no qual foi aceito por essa Casa a denúncia, por ter sido em voto secreto. O juiz, então, determinou que o voto secreto foi válido por respeitar o regimento interno da Casa. E por oportuno, a mister salientar, que diz o juiz, que o regimento interno diz que o procedimento de julgamento do vereador por infração político-administrativa constante no capítulo 7, artigo 167, observará o rito estabelecido no artigo anterior, relativo ao julgamento do prefeito, o que exige que o recebimento da denúncia e afastamento o quórum de 2/3 e votação secreta. Assina Guilherme Eugênio Mafacioli Correia. Eu peço para a servidora Clarice fazer a entrega das cédulas. A primeira votação, então, é o primeiro item do relatório. Se deu o relatório? Está aqui. Não, está ali. Não, aqui. Espera aí, está aqui. Aqui, ó. Qual é o primeiro item? Então, a primeira votação é sobre a promessa de emprego à senhora Carla Cristiane Vattier na hipótese de reeleição do vereador, com parecer pela rejeição, então, aqui do o parecer da comissão processante. Fazer o chamamento de nominal. Por favor, dá a lista aí. Os nobres pares já têm o voto? Então eu passarei a chamar pela ordem alfabética. Para depositar o voto, aqui, na urna aqui. Vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Vereador César Busnello, da bancada do PSB. Ah, impedido, desculpa. Vereador Claudimiro Pezer, da bancada do PDT. Vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB. Vereador Darcy, não se encontra. Vereadora Helena Stuhlmarder, da bancada do PDT. Vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador Luiz está impedido também. Vereador Marco César Barrichello, da bancada do PDT. Vereador Marildo Krombauer, da bancada do PDT. Vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT. Vereadora Rosane Simão, da bancada do PC do B. Vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PT. E vereador Valmir Elton Seifert, da bancada do PDT. Vou contar isso aí, né? Eu convido o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB, e o vereador Aldair Luiz Cossetim, para que façam o escrutínio dos votos.
Passa aqui.
Por favor. É, pode acompanhar. Se não vai, vem. O resultado? 11. Resultado final, então, do item 1 do relatório da comissão processante, 11 votos pela não cassação e 1 voto pela cassação. Passando, eu peço ao auditório que, por favor, não se manifeste. Passando agora à votação do segundo item. do relatório da comissão processante. Assediar sexualmente a servidora pública comissionada, senhora Carla, constrangendo-a com o intuito de obter vantagem e favores sexuais contra a sua vontade, utilizando-se de condições do vereador de superior hierárquico e ainda sob ameaça de pedir a sua exoneração, já comparecer pela desqualificação da comissão processante. Eu peço à servidora, já está entregando, né? Passamos então à chamada nominal dos nossos pares. Vereador Aldair Luiz Pucetinho, da bancada do PP, do PT, aliás, desculpa.
É parecido.
Vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Vereador Claudimiro Pezeta, da bancada do PDT, e vereador Daniel Peronge, da bancada do PMDB. Vereadora Helena Stuhlmarger, da bancada do PDT. Vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador Marco César Barrichello, da bancada do PDT. Vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Vereadora Rosana Maria Tenholler, da bancada do PT. Vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. E vereador Valmir Elton Seifert, da bancada do PDT. Convido a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, e a vereadora Helena Stuhlmarger, da bancada do PDT, para fazer o escrutínio dos votos. A não cassação do vereador Luiz Varaschini por unanimidade no segundo item do relatório. Passamos agora, então, ao terceiro item do relatório da comissão processante. Exigir e receber da servidora pública comissionada, a senhora Carla Vacher, parcela parte de seus vencimentos em favor do seu partido, seu e do seu partido, utilizando-se de seu mandato parlamentar, com parecer contrário da comissão processante. Favorável à cassação, contrário ao vereador. Eu peço à servidora para fazer a entrega dos votos, das cédulas. Concluídos, passo a chamar nominalmente a cada edil. Novamente, vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Cláudio Miro Pezzetti, da bancada do PDT, e Daniel Peronge, da bancada do PMDB. Helena Stumarder, da bancada do PDT. José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Luiz Varaschini, da bancada do... Desculpa, Luiz está impedido aqui, está na lista. Marcos César Barrichello, da bancada do PDT. Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT. Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. E Valmir Elton Seifert, da bancada do PDT. Convido o vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP, e o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT, para o escrutínio dos votos. Resultado da votação, um voto em branco, cinco votos pela cassação do vereador Tito e seis votos pela absolvição. Declaro arquivado o processo de cassação do mandato do vereador Tito Varaschini. Por favor, a plateia não se manifeste, por favor. Quero especialmente agradecer nessa sessão à comissão processante, em nome do Marcos Barrichello, presidente, o André Cusitin, o nosso relator, e a Rosana Maria Tenroller, membro da comissão. Agradecer aos membros da casa também, que trabalharam arduosamente nesse trabalho, e os nobres vereadores que tiveram também essa incumbência dessa votação. Declaro encerrada a presente sessão.